A lista de presença registra o comparecimento de 191 senhores constituintes. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nosso trabalho. O senhor secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 90ª sessão da Assembleia Nacional Constituinte, em 25 de junho de 1987, às 14 horas e 30 minutos, presentes 295 e ausentes 263 senhores constituintes. O senhor Mauro Benevides, primeiro vice-presidente no exercício da presidência, declara aberta a sessão. O senhor Mário Maia, segundo secretário, lê a ata da sessão anterior, que é sem observações assinada. No pequeno expediente, fala os senhores constituintes Ubiratã Aguiar, Adroaldo Estreque, Carlos Cota, Raimundo Bezerra, Heraldo Trindade, Cid Saboia de Carvalho, Jorge Arbaz e Paulo Macarini, durante cujo discurso o senhor Jorge Arbaz, segundo vice-presidente, ocupa a presidência. Ana Maria Ratti, Sérgio Espada, Carlos Alberto Caó, Tadeu França, Antônio de Jesus, Vigílio Calassi, Nelson Aguiar, Drubal Bentes, Cardoso Alves, Nelton Friedrich, Raquel Cândido, Tito Costa, José Viana, Roberto Jefferson, Jutaí Magalhães, Davi Alves Silva, José Luiz de Sabo, Caiova Cunha, Rosa Prata, Mauro Miranda, Férez Nader, Renato Viana, Lésio Sattler, Solon Borges do Reis, Mauro Benevides, Giovanni Borges. Fazem comunicações de liderança os senhores constituintes Thiago Eduardo, Brandão Monteiro, Luiz Inácio, Lula da Silva, Farabolini Júnior, Haroldo Lima, Miro Teixeira, Ademir Andrade, José Maria Eimael e Adilson Mota, pelo PFL, PDT, PT, PTB, PCdoB, PMDB, PMDB, PDC e PDS, respectivamente. A senhora Benedita da Silva, suplente de secretário, assume a presidência da mesa. Apresento proposições dos senhores constituintes Ademir Andrade e Paulo Ramos. Senhor presidente, leu o ofício do senhor presidente do Senado Federal, senador Humberto Lucena, comunicando o cancelamento da sessão conjunta anteriormente convocada para as 18 horas e 30 minutos de hoje. No horário do pronunciamento sobre matéria constitucional, assoma a tribuna os senhores constituintes Paulo Delgado e Vasco Alves. Senhor Mário Maia, segundo secretário, assuma a presidência às 18 horas e 57 minutos. Encerra a sessão antes convocando a Assembleia Nacional Constituinte para uma sessão a realizar-se amanhã, sexta-feira, dia 26, às 9 horas e 30 minutos. É o que consta a data.
Conceda a palavra à nobre constituinte Benedita da Silva.
Senhor presidente, senhores constituintes, no dia 8 de junho, ocupou esta tribuna o constituinte Paulo Paim para fazer uma denúncia a respeito do assassinato de Júlio César, um operário negro que trabalhava na empresa Cortaz Engenharia. E ele prestava serviço à CRT e foi preso como suspeito. Naquela ocasião em que denunciava este assassinato desta tribuna o constituinte Paulo Paim, eu estava deveras ocupada nas minhas tarefas e não tive a oportunidade de ser solidária naquele momento com a denúncia feita pelo constituinte. Porém, eu tenho a responsabilidade de não deixar passar esta oportunidade, na medida em que não apenas assumi um compromisso com este segmento, mas estamos aqui na defesa dos trabalhadores. E faço hoje porque tenho em conta de que a missão nesta casa deverá e tem sido no sentido da construção de uma nova sociedade, onde todos têm os seus direitos individuais respeitados. Enquanto mãe e avó negra, trago para esta casa o sentimento de milhares de mulheres negras que, em sua maioria, estão neste momento nas favelas, nas palafitas e periferias espalhadas pelo Brasil. Mulheres que geraram em seus ventres filhos que hoje são a força de trabalho que move este país. Nós, negros, que tanto temos contribuído para o enriquecimento deste país, somos os primeiros excluídos dos seus dividendos. Continuamos na base da pirâmide social. Nós nunca nos acomodamos com esta situação. Estivemos sempre, direto ou indiretamente, lutando para reverter esta situação. Os votos da coletividade negra contribuíram para a eleição de muitos constituintes na esperança que as nossas bandeiras sejam também defendidas nesta casa. A luta do negro é a luta dos trabalhadores, porque a grande maioria dos trabalhadores é negra. Estamos aqui para buscar aliados. Viemos aqui para conquistar aliados. Não viemos aqui somente fazer denúncias, mas procurar soluções para a situação do negro no Brasil, para que não tenhamos que denunciá-la. A sociedade brasileira precisa encarar a questão negra com mais seriedade. Não se pode continuar vendo esta questão como uma questão menor. A base da riqueza deste país e de muitas famílias se deve ao trabalho do negro escravo. Estamos à porta do centenário da abolição. Uma geração se completa com 25 anos. Hoje todos sabemos que quem detém os meios de produção e o capital neste país são os netos e bisnetos dos escravocratas, que fizeram fortunas com o trabalho, o sangue e a morte de negros, e legando para este negro a miséria, os alagados, favelas e periferias. Desenvolveram durante esse tempo todo um sistema de dominação em cima dessa população. Essa dominação é perpetuada todos os dias através dos livros escolares, da mídia eletrônica e da mídia imprensa. Desenvolveram também o perfil da coletividade negra. Se for criança é menor, se for mulher é prostituta ou empregada doméstica. E se for homem é vagabundo ou marginal. É dentro dessa visão que tem o racismo como ideologia de dominação, que foi assassinado em 14 de maio de 87, o operário negro Júlio César de Mesquita Pinto, 30 anos, sem antecedentes criminais, casado. Foi assassinado pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Qual o crime desse homem? Ninguém até agora provou. Júlio César teve a sua inocência provada tanto pelos assaltantes como pelos reféns. Senhor presidente, senhores constituintes, o crime de Júlio César foi o de nascer negro, pobre e trabalhador. Todo negro é suspeito até prova em contrário. Todo pobre é visto como problema quando começa a cobrar os seus representantes nas câmaras municipais, assembleia ou no Congresso. E todo trabalhador é perseguido quando exige os seus direitos. Para nós não basta que os culpados sejam punidos. Este fato só veio mostrar a toda a sociedade como funcionam os mecanismos de dominação. E são esses mecanismos de dominação é que estamos empenhados para eliminá-los. Não se pode pensar em projeto de constituição de uma nova ordem social se este mecanismo não for eliminado. Não se pode exigir uma maior representatividade quantitativa e qualitativa da coletividade negra brasileira nesta casa, enquanto prevalecer este mecanismo. Não se pode querer construir uma nação onde a sua grande maioria seja vista de fora para dentro, e não como participante inserida dentro do processo de construção. Viemos a esta tribuna para, lamentavelmente, denunciar este assassinato. Temos certeza que, enquanto estamos aqui fazendo este pronunciamento, outros estão sendo mortos sem motivo justificado. Não basta esta denúncia. Não é suficiente a atenção dos senhores constituintes. É preciso que tenhamos coragem de tomar atitudes que venham por fim a este quadro da sociedade brasileira, onde nós, os negros, estamos há 4 séculos pagando com as nossas vidas o fato de não termos uma cidadania plena e uma dignidade respeitada. Era o que eu tinha a dizer. esperando contar com o sentimento de contribuição, de colaboração, para que se faça justiça a nível dessa comunidade. Muito obrigada.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Vasco Alves. Ausente. Ausente. A palavra é oferecida ao nobre constituinte Aloísio Bezerra. Sua Excelência não está no plenário. Conceda a palavra ao nobre constituinte José Mendonça de Moraes.
Senhor Presidente, senhores e senhoras constituintes, estamos às vésperas do início de novo ano agrícola 87-88, que começará no dia 1º de julho deste ano e terminará no dia 30 de junho de 88. Jornais de hoje nos dão a notícia pela qual sabemos que o ministro da Agricultura, Iris Rezende, anunciará segunda-feira, dia 29 de junho, um novo pacote agrícola para ter vigência de 87 a 88. Os agricultores estão se organizando, estão organizados para continuar o seu trabalho produtivo nesse país. Não vamos parar, apesar das dificuldades que enfrentamos. Estamos encontrando, da parte do senhor ministro Luiz Rezende, boa receptividade, uma acolhida e uma abertura para o diálogo, na tentativa de encontrarmos soluções lógicas e racionais para o monumental problema da produção agrícola brasileira. O resultado do ano passado para este ano foi muito bom. Não faltaram recursos nem créditos. O tempo ajudou e a safra foi uma safra muito boa. Para o ano que vem, precisamos novamente de contar com recursos e créditos abertos, com preços justos para os nossos produtos e, em troca, abrimos mão dos subsídios agrícolas que o governo vem fazendo até hoje para os agricultores, porque entendemos que a nova política do governo é de retirada total do subsídio e achamos que essa medida é a medida correta. Quero parabenizar o senhor ministro da Agricultura pela abertura e principalmente pela receptividade que teve para um grupo de deputados ontem à tarde, os deputados que compõem a Frente Ampla da Agricultura aqui no Congresso, a Frente Parlamentar da Agricultura. Lá estiveram o deputado Jorge Viana, Rosa Prata, José Luiz Maia, Jonas Pinheiro, José Mendonça de Moraes, Messias Góes, Níder Barbosa, Virgílio Galassi, Paulo Roberto Cunha, Vitor Fontana e Roberto Palestra. Esses os parlamentares constituintes que mantivemos um contato ontem com o senhor ministro tentando encontrar um ponto de convergência para a solução do problema da agricultura brasileira. Hoje, às 11h50, estaremos com o senhor presidente da República, levando-lhe o apoio da Frente Parlamentar de Defesa da Agricultura e solicitando a sua excelência, senhor presidente, que realmente tenha uma decisão coerente e forte em favor da agricultura, porque o povo brasileiro só não terá mais fome na medida em que nós trabalharmos e produzirmos, porque não é com discurso, não é com pregação demagógica de praça pública, não é com falsas reformas agrárias que vamos acabar com esse problema da fome no Brasil. É trabalhando, plantando, cuidando das lavouras, produzindo e colhendo alimentos com boa armazenagem, com boa distribuição nacional. Quero ainda, senhor presidente, registrar um fato que me deixa muito alegre. Em 1985, por solicitação minha, foi nomeado pelo senhor presidente da República como presidente do IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o empresário e advogado Marcelo Palmério, de Minas Gerais, por um complô interno de funcionários subalternos dentro do IBDF, com denúncias falsas, a imprensa nacional deu notícias como sendo de escândalo o que acontecia dentro do IBDF. Demitido pelo senhor presidente da República a pedido, o doutor Marcelo Palmério solicitou a abertura de um inquérito administrativo em cima da sua administração. E agora, a imprensa nacional nos dá notícia, conforme registra a Folha de São Paulo, no dia 17 de junho de 87, que a comissão instalada para aquele inquérito não viu nenhuma irregularidade na gestão do IBDF quando o presidente, o doutor Marcelo Palmério. Esta nota, que gostaria que fosse transcrita nos anais do Congresso, nos diz textualmente que a conclusão do inquérito presidido pelo Procurador da República, Miguel Frauzino Pereira, foi entregue pelo Procurador-Geral da República, José Paulo Sepúlveda Pertence, ao presidente Sarney e ao ministro da Agricultura, Iris Rezende, a quem o IBDF está subordinado. No relatório de 40 páginas, nada se constatou contra a administração do Dr. Marcelo Palmério. Sinto-me hoje aliviado, tranquilo, que já sabia da sua seriedade, da sua honestidade, da sua competência. Mas sabia também que dentro do IBDF há um grupo que ainda lá está solapando a finalidade daquele órgão, que está hoje inoperante, que está hoje incompetente, anarquizado e imobilizado. E o setor siderúrgico nacional brasileiro, com falta de matéria-prima para fazer o carvão vegetal tão necessário para a redução dos nossos minerais para a conversão no ferro guza. É necessário que dentro do IBDF haja uma limpeza na sua diretoria, que aí está, e que sob essa diretoria seja também levantado um inquérito administrativo para se apurar por que que o órgão está paralisado. Em 1986 e 87, nenhum projeto foi aprovado, nenhum projeto foi implantado com recurso daquele órgão. E o órgão está com o caixa abarrotado de recursos, mais de 2 bilhões e 800 milhões de cruzados. Por isso, senhor presidente, é que eu deixo aqui hoje, entre as notícias que trouxe, esta, que não é a melhor, que eu gostaria de deixar claro aqui hoje, que é necessário que haja uma depuração no IBDF para que ele volte a ser o grande órgão de defesa da fauna, defesa da flora, de implantação de recursos florestais para a biomassa tão necessária hoje para o fabrico do carvão vegetal. São estas as notas que eu gostaria de deixar registradas, senhor presidente.
A palavra é concedida ao nobre constituinte Jesus Targa.
Senhor presidente, senhores constituintes, as estações de rádio e televisão ontem à noite e a imprensa escrita hoje registraram e registram hoje o lamentável fato ocorrido ontem no Rio de Janeiro, envolvendo a comitiva de Sua Excelência, o senhor presidente da República, que cumpria um programa oficial naquela cidade. Quero dar um pequeno destaque registrado no DF Repórter de hoje, quando diz que um homem com uma picareta na mão avançou para o presidente Sarney ontem no Rio. Quebrou o vidro da janela do ônibus em que Sarney viajava, ferindo-o na mão. Busquei outros jornais. Não foi registrada essa ocorrência de ferimento na pessoa do senhor presidente. Mas ferido ou não, senhor presidente, senhores constituintes, nós não poderíamos deixar de lamentar esse fato diante de uma manifestação que seria justa, natural, democrática, se não tivesse extrapolado os limites que o regime democrático autoriza. Porque o regime democrático não pode tolerar os abusos que reconduzam à violência contra quem quer que seja, muito menos com a figura da autoridade máxima do país, que é o presidente da República. Tenho sido, em constantes oportunidades, crítico da área econômica, das medidas econômicas adotadas pelo governo, e por isso mesmo me sinto à vontade neste momento para me insurgir contra um fato dessa natureza. Não contra manifestações pacíficas, porque tantas outras têm se verificado neste país sem que haja reações por parte de autoridades. Porque quando houve, como aqui verificou-se em Minas, a pessoa, contra a pessoa do deputado do PT, se não me falha a memória, Paulo Salgado, nós aqui também nos insurgimos. Hipotecamos solidariedade ao companheiro.
Jesus está, né?
Ninguém pode acusar o governo federal de estar adotando medidas arbitrárias que invistam contra o povo. O clima no país é de liberdade total. As manifestações têm se verificado em todos os recantos deste país. Pode ser que haja aqui e acolá algumas escaramuças, mas a partir do momento em que a pessoa do presidente da República se sente ameaçada por agressões dessa natureza, senhor presidente, nós que temos responsabilidade de homem público, precisamos meditar, nos unir para que as coisas não tomem um rumo diferente daquele que nós estamos a buscar, sobretudo na hora de formular uma nova Constituição. Nós, constituintes, que aqui estamos pela livre manifestação do povo nas urnas, temos que nos unir, meditar, refletir, para que as coisas tomem o rumo que nós desejamos, que é o da democracia plena, duradoura no nosso país. E é nesta ocasião que eu não posso deixar de louvar a atitude do presidente do meu partido, senador Marco Maciel, que busca diálogo com todos os partidos na tentativa de se encontrar um caminho certo que retire o país desse atoleiro em que se encontra na área, sobretudo na área econômica e social. E eu quero, aproveitando a oportunidade, senhor presidente, sugerir que os presidentes de todos os partidos, de todos sem exceção, se sentem em torno de uma mesa para dialogarem, trocar ideias, buscarem a solução, ao invés de se situarem numa posição cômoda de só criticar. A quem pode interessar este quadro triste que o país enfrenta? Creio que a ninguém, muito menos ao povo, que é, no fundo, o grande sofredor, o grande pagador deste quadro triste que o país se encontra. Mas não basta, no meu entender, só palavras, sobretudo nesta hora difícil, em que, numa tentativa de encontrar a solução, o governo adota este tal de plano Bresser, que está suscitando incompreensões, que está suscitando indignações, dúvidas, sem que ele próprio, ao se dirigir ao povo através da imprensa, consiga convencer a qualquer de nós do êxito do seu plano. Mas não é isso que nós podemos pretender buscar. E dessa situação de dificuldade por que passa o país, para chegarmos a manifestações de violência, de verdadeiro atentado contra a pessoa do presidente e da sua comitiva, vai uma distância muito grande, senhor presidente, senhores constituintes. Espera, sim, que o fato lamentável sirva, sobretudo, para a reflexão da parte de todos nós, que devemos nos entender num diálogo democrático para buscarmos a solução que nos conduza a um porto seguro, a um clima de tranquilidade e de prosperidade no nosso país.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Siqueira Campos.
Senhor presidente, lamentável os acontecimentos de ontem. Lamentáveis porque não podemos, de forma alguma, concordar com a violência, nem com o desrespeito ao chefe da nação. Não é assim que vamos continuar nos avanços necessários às conquistas do povo brasileiro. Não é desta forma que manteremos a estabilidade das instituições e a nossa tenra democracia. Nós temos que consolidar o nosso projeto democrático e só podemos fazê-lo dentro da lei e da ordem. Não há como apoiar uma ação que sabemos organizada, previamente organizada, por determinados grupos que, insatisfeitos por terem sido rejeitados pelo povo brasileiro nas urnas livres de 15 de novembro, se manifestam, se organizam em manifestações como a de ontem, buscando as manchetes do jornal, os destaques no rádio e na televisão, para impressionar o povo brasileiro. A nossa solidariedade é ao presidente José Sarney. A solidariedade de um homem que se opõe ao seu governo, que é a oposição ao seu governo. A um homem que critica permanentemente o seu governo. Critica em razão das injustiças que ainda perduram e que já deviam ter sido erradicadas. Critica sobre modo no momento em que o trabalhador brasileiro ganha 40 dólares, tem um salário mínimo de 40 dólares. Que é um salário aviltante, de miséria, de fome, e que nós estamos sempre apelando ao presidente Sarney, apelo reiterado aqui e agora, para que sua excelência, de uma vez por toda, determine que o salário mínimo deve ser equivalente ao valor de 150 OTNs, ou mais ou menos equivalente a 100 dólares, para que o trabalhador possa ter uma condição de sobrevivência. De sobrevivência digna. Não é possível isso acontecer. Mas nós também não vamos atrás da violência nem do desrespeito ao chefe da nação para pressioná-lo no sentido de que se ajuste a determinados grupos que querem desestabilizar este país. Não. O presidente da República tem que ser respeitado como o chefe da nação. Tem que ser pressionado democraticamente. Nós temos tribuna livre, temos imprensa livre, nós temos associação, o direito de associação livre, nós podemos mobilizar o povo brasileiro para pressionar o governo e pressionar até a nossa constituinte, pressionar o Congresso, pressionar as instituições para que os avanços não sejam comprometidos por ações de grupos radicais que querem felicitar esse país. O bem supremo após a vida é a liberdade, senhor presidente. E nós não podemos perder a nossa liberdade. Ao solidarizar-me com o presidente da República, vítima de agressões de grupos organizados, de minorias que não têm e não terão o apoio do povo brasileiro, conclamo a todas as forças democráticas para, num movimento organizado, de acordo com a lei, mudarmos essa situação, mudarmos num processo de transformação da sociedade brasileira que não pode estar sob injunções, nem sob condicionamentos impostos por minorias desprezíveis que não têm o apoio do povo brasileiro. A nossa solidariedade e a nossa conclamação a que todos os democratas se unam para não possibilitar retrocesso. Porque o que está aí, senhor presidente, o que está aí é a montagem de um pretexto para justificar um retrocesso que muitos desejam. Nós não teremos. Nós, nesse governo de transição, vamos avançar. Vamos ter uma Constituição que espelhará, sem dúvida, além da realidade brasileira, as aspirações do nosso povo. Nós não poderemos fazer concessões nesse momento. E vamos estar juntos, inclusive com o presidente José Sarney, criticando o seu governo de forma dura, determinada, firme, mas democrática, para que ele cumpra os compromissos feitos em praça pública e entregue o país para o seu sucessor, democratizado, com uma Constituição progressista que assegure os direitos do ser humano e da cidadania. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Benedito Monteiro.
Senhor presidente, senhores constituintes, tenho vindo aqui a esta tribuna inúmeras vezes falar em nome daquelas pessoas que não têm representação aqui nesta casa, que são os 40 milhões de brasileiros em pobreza absoluta, aqueles que não têm nem quase a faculdade de emitir o seu pensamento. E hoje, mais uma vez, eu venho reclamar esta diferença que existe neste Brasil entre a ilha da fantasia, onde nós vivemos, Brasília, que hoje já é a ilha das ilusões, né, e a realidade crua da nossa pátria. A respeito, por exemplo, da reforma agrária. Enquanto aqui neste plenário, nas comissões, se debate da forma mais abstrata possível, querendo as coisas mais incríveis, ou contra ou a favor. No entanto, nós temos um plano nacional de reforma agrária em execução. Plano este, que foi feito pelo ministro, o primeiro ministro do Ministério, e que depois foi modificado várias vezes, e que só foi publicado, só foi aprovado pelo presidente da República depois de várias transformações. Pois bem, senhor presidente, senhores constituintes, este plano, modestíssimo, que não foi executado no ano de 1986, porque as 150 mil famílias que deveriam ser assentadas, das 150 mil famílias que deveriam ser assentadas, nenhuma sequer foi assentada em 86. E todo o saldo de assentamento talvez seja umas 10 a 15 mil famílias no Brasil. Pois bem, muda-se novamente o ministro. E o atual ministro, Marcos Freire, a primeira providência que ele faz é restringir o Plano Nacional de Reforma Agrária. Já não são mais 150 famílias, já são 70 mil famílias. Mas mesmo assim, nada se está fazendo nesse sentido, senhor presidente. Nada, absolutamente nada. Nem a respeito desses assentamentos do Plano Nacional de Reforma Agrária, nem tampouco a assistência à colonização que foi feita pelo INCRA nesses anos anteriores. Nada, absolutamente nada está se fazendo. Por que não está se fazendo? Porque eu já disse aqui neste plenário, não tem recursos. O INCRA, o Ministério da Reforma Agrária, é o ministério que tem o menor verba possível. Mal dá para a sua gerência administrativa. Além disso, as pessoas que estão lá não foram colocadas no INCRA para fazer reforma agrária. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o cadastro rural não foi feito até hoje. Então, companheiros, colegas constituintes, esta é a situação que nós vivemos neste país. Então, eu já da outra vez falei, me revoltei, porque o presidente da República, em seu discurso, disse que uma das grandes vitórias do seu governo era não ter sido espalhado sangue neste país. Eu relembrei, Sua Excelência, que existe muito sangue espalhado. Os poceiros que morrem quase que semanalmente na minha região amazônica, neste país, morrem espargindo sangue. E, no entanto, Sua Excelência acha que não há sangue neste país. Há muito sangue. Só que é o sangue destes 40 milhões de brasileiros que vivem em pobreza absoluta. É um sangue até que eles quase não têm para correr na sua veia. É este sangue que está sendo derramado diariamente nos conflitos de terra, nos conflitos sociais. E agora, senhor presidente, lamentando profundamente este episódio do Rio de Janeiro, quando Sua Excelência foi agredido por uma pessoa da multidão, agora Sua Excelência não pode mais ignorar. Aquele sangue que ele não via e que se espalhava nas matas da minha terra, ele pode ignorar. Mas este sangue da sua mão, ele não pode mais ignorar. Este é o sinal do tempo. Chamo a atenção de Sua Excelência, chamo a atenção das autoridades para o que está acontecendo neste país, enquanto nós nos debatemos em questões ideológicas, em questões até acadêmicas nas comissões e aqui no plenário. O país está exangue diante de uma crise extraordinária. O ministro vai à televisão e diz que a caderneta de poupança não vai ter nenhuma perda. E logo em seguida todas as autoridades econômicas e financeiras mostram que a caderneta de poupança foi perdida. Então nós estamos realmente entre o país das palavras, dos discursos e o país da realidade. Confesso, senhor presidente e senhores constituintes, que me julgo profundamente atribulado diante dessas duras realidades que nós enfrentamos. E espero que agora, depois que Sua Excelência recebeu a ovação deste povo brasileiro, depois que ele foi ovacionado, que foi endeusado, que foi quase divinizado como presidente da República em face do êxito inicial do Plano Cruzado, e que agora que a nação se manifesta dessa forma, através dessas pessoas que, quem sabe, talvez não tenham nem o dinheiro para comer naquele momento, que as autoridades prestem atenção e verifiquem que a nação, existem duas nações. Esta organizada, que vive formalmente representada aqui na Ilha da Fantasia, e a nação espezinhada, maltratada, de 40 milhões de brasileiros que não têm sequer o direito de pensar.
Concedo a palavra ao nobre constituinte, senador Mauro Benevides.
Senhor presidente, senhores constituintes, numa decisão das mais acertadas, a Câmara dos Deputados, a instâncias do constituinte Miro Teixeira, decidiu-se por instalar a Comissão de Fiscalização e Controle, que se incumbirá de exercer o seu trabalho junto aos órgãos do Poder Executivo, quer integrem eles a administração direta ou indireta. Embora a lei que originou a criação de tais comissões técnicas, uma na Câmara e outra no Senado Federal, venha vigorando desde 1984, promulgada que foi pelo então senador Lomanto Júnior no exercício da presidência do Senado, Somente agora a Câmara dos Deputados deliberou sobre a instituição da nova comissão permanente, cujo raio de atribuição é indiscutivelmente dos mais amplos e abrangentes. Ressalte-se que somente no âmbito da administração indireta, assim consideradas as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, existem quase 500 mil de entidades, todas elas manipulando recursos vultosos, sobre os quais, lamentavelmente, não se faz sentir o crivo vigilante do Congresso Nacional. No que tange ao Senado, embora formalmente inserida no contexto de suas comissões permanentes, com base em resolução aprovada ainda em 1985, a de fiscalização e controle não ofereceu, pelo menos na presente sessão legislativa, qualquer demonstração de que deseja cumprir cabalmente os seus elevados e nobres objetivos. Obrigo-me, senhores constituintes, a tecer essas considerações, talvez pela circunstância de haver sido autor do projeto de lei que deu lugar à obrigatoriedade de funcionamento das duas aludidas comissões em ambas as casas do nosso Parlamento. Muito mais do que isso, porém, é o dever imperioso que nos é imposto na condição de representantes do povo de impedir qualquer distorção nos atos praticados pelo Poder Executivo no âmbito da administração centralizada e da descentralizada. O artigo 45 da atual Constituição, durante quase 10 anos, permaneceu inaplicado, à falta de uma regulamentação que lhe pudesse dar eficácia para alcançar as suas finalidades. É de esperar, por isso, que a Câmara dos Deputados, que passou a dispor desde ontem de uma comissão de fiscalização e controle, e o Senado Federal, que já a possui, compenetra em si da relevância do instrumento legal que lhes foi assegurado para que ainda melhor busquem defender os interesses da comunidade. A nova carta em elaboração certamente trará em seu bojo, mesmo no lineamento sintético que parece se virar de parâmetro a ser utilizado pelo relator Bernardo Cabral, não deixará de incluir dispositivo análogo capaz de valorizar a ação parlamentar através da utilização de uma prerrogativa até aqui subestimada por senadores e deputados.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Adroaldo Streck.
Senhor presidente, senhores constituintes, estou aqui hoje para fazer um depoimento sobre uma visita que fizemos, um grupo de deputados, ao PRODECER, que é um programa de desenvolvimento dos cerrados, num convênio Brasil-Japão. Este projeto é administrado tecnicamente pela Campo, Companhia de Promoção Agrícola, que é a empresa holding constituída pelo capital japonês e brasileiro para o desenvolvimento dos cerrados. Iraí de Minas fica a aproximadamente 60 quilômetros de Uberlândia e contamos, para o deslocamento dos deputados da Frente Nacional Cooperativista, com o apoio da nossa gloriosa Força Aérea Brasileira, a FAB. Eu confesso aos senhores, venho de um estado desenvolvido em termos de produção agrícola que não perde para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, em termos de produção e de produtividade. Os problemas nossos da região sul, eles aparecem da porteira para fora do estabelecimento agrícola quando é necessário transportar a produção. Aqui, em Iraí de Minas, eu senti o que é um projeto agrícola cientificamente desenvolvido, com tecnologia, com experiência, como foi esse caso onde administra o projeto a COSUEL, a cooperativa dos suinicultores da cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul. Em Iraí de Minas, senhor presidente, senhores constituintes, foram assentadas 27 famílias, das quais 19 oriundas do meu estado e outras de São Paulo, do Paraná e de Minas Gerais. Um módulo de 357 hectares, de um total de 9 mil hectares. Hoje, vivem em função do estabelecimento desses agricultores em Iraí de Minas, 1.200 famílias ganhando o dobro da média dos salários da região. O prefeito de Iraí de Minas também não tem problemas de desemprego. A arrecadação aumentou e vemos ali, sentimos nós, deputados, alguma coisa assim extraordinária que precisa ser difundida para todos os quadrantes do território nacional. Em soja, por exemplo, o meu estado, que é pioneiro nesta cultura, tem uma média por hectare de 24 sacos, 25 sacos, mais ou menos. Em Iraí de Minas, a média está superando aos 45 sacos por hectare, chegando ao caso até de 52 sacos por hectare. Em milho, no Rio Grande, estamos produzindo uma base de 30 sacos por hectare. Nesse projeto de Iraí de Minas, as médias superam 90 sacos por hectare, chegando até a 105 sacos do produto. Trigo também é o dobro da produção. Enfim, não há o que não se produza em Iraí de Minas, dada a qualidade da tecnologia que ali é empregada. Os agricultores assentados em Iraí de Minas tinham um prazo inicial de 8 anos para pagar a compra das terras. A maioria deles já no terceiro ano não devia nada, absolutamente nada, e já começava a acumular resultados pela atividade agropastoril. O que eu pretendo dizer aos senhores constituintes, depois de ter observado esse projeto de Iraí de Minas, é que o grande problema nacional que emociona a Assembleia Nacional Constituinte, a rigor, ele não existe. Porque das terras agricultáveis deste país, apenas 60 milhões de hectares são utilizados. Existem ainda 600 milhões de hectares próprios para a agricultura, nos dando a verdadeira certeza, a certeza absoluta de que o problema da reforma agrária brasileira não é de terra. Terra está sobrando e ela representa apenas um máximo de 25% de um investimento dessa natureza. Então, senhores, o que nós precisamos, antes de imaginar uma distribuição generalizada de terras, e precisamos assentar milhares de famílias brasileiras, é de ver de onde é que nós vamos tirar os recursos para colocar nossos irmãos a produzir alimentos. E lhes dou o exemplo errado, já vou terminar, presidente. Lhes dou o exemplo errado que está ocorrendo no meu estado, onde o INCRA desapropriou uma quantidade de glebas e agora não tem dinheiro para assentar os agricultores. Lá estão eles em barracas, tomando chimarrão, sentados, aguardando que o governo lhes dê recursos para trabalhar a terra. E como o governo não tem recursos, está sustentando 3 vezes por semana, o INCRA manda comida para esses agricultores que não têm nenhuma expectativa de começarem a trabalhar. Então, para concluir apenas, senhor presidente, senhores constituintes, precisamos acabar com o emocionalismo e com a política ideológica no que se refere à reforma agrária brasileira. Temos que ser, assim, muito duros ao selecionar pessoas que serão financiadas para trabalhar na terra. A incompetência não tem vez na terra, isso nós vimos em Iraí de Minas. Mesmo nesses projetos com grandes recursos, quem não é do ramo termina fracassando. E nesta briga, então, de direita e de esquerda, que nós estamos assistindo aqui em torno do tema polêmico reforma agrária, eu entendo que constituintes de centro, preocupados com os interesses da nação, deverão encontrar o seu próprio caminho, deixando que os extremos briguem como quiserem, desde que esta briga não se reflita em detrimento dos interesses da população brasileira. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao orador seguinte, o nobre constituinte Chico Humberto.
Senhor presidente, senhores constituintes, eu hoje gostaria de contar uma história da região do Triângulo que já foi paulista, que já foi goiano e que hoje se pretende Estado. Por volta dos fins do século XVI, mais precisamente depois de 1590, aquela região começou a ser colonizada, começou a ser habitada pela raça branca. A Companhia de Jesus instalou a primeira aldeia da raça branca às margens do hoje Rio Araguari, o então Rio das Velhas, a aldeia de Santana do Rio das Velhas, na procura que os jesuítas faziam de pedras preciosas e de ouro. E lá tentavam catequizar os silvícolas sem escravizá-los. Pois bem, uma vez que chegou o conhecimento da coroa portuguesa, que ali se instalava um núcleo que não recolhia para a coroa portuguesa parte daquilo que colhia da nossa própria natureza, das nossas riquezas, várias bandeiras foram organizadas para que fosse destruída esta aldeia e este início de colonização. Em 1624 a 1638, esta aldeia foi totalmente destruída, não sobrando uma só alma viva. Foram todos massacrados, foram todos exterminados por conta de uma possível organização ou por conta de uma possível instalação de domínio da coroa portuguesa. Pois bem, meus amigos, mais tarde, Bartolomeu Bueno da Silva Filho, financiado pela coroa espanhola, entrou pelo sertão, abrindo a famosa picada de Goiás, ou Estrada Real, porque o Tratado de Tordesilhas, que passa entre as cidades de Uberaba e Uberlândia, mais precisamente em cima da cachoeira de Sucupira do Rio Uberabinha, dizia que a margem esquerda deste tratado pertencia à Espanha e a margem direita a Portugal. Mas, na verdade, o que eles queriam, em troca do nosso ouro e das nossas pedras preciosas, era abrir fronteiras, era instalar a colonização branca na região. E, mais uma vez, nós fomos exterminados por esses bandeirantes, porque lá se formavam os quilombos dos negros que fugiam das suas senzalas e dos seus senhores, na tentativa de uma vida em liberdade, e, por consequência, não recolhendo também a coroa portuguesa e nem a coroa espanhola, aquilo que conseguiam encontrar de nossas riquezas, fomos novamente massacrados, fomos novamente exterminados. Este bandeirante, se é que podemos chamá-lo assim, conseguiu fazer com que a nossa população, de 12 mil habitantes na época, fôssemos reduzidos a menos de 2 mil pessoas, basicamente mulheres e crianças com menos de 5 anos. Não se reverencia hoje a figura do negro Ambrósio. Não se reverencia hoje a figura dos quilombos lá existentes, que lá existiam. Não se reverenciam hoje os silvícolas das tribos dos Araxás, dos Tapuios e dos Caiapós. Não restou um só silvícola para que nós pudéssemos contar, pelo menos, a história. E isto nós sabemos porque até os nossos avós, no século passado, ainda puderam aprender a história rica, a história de lutas heróicas e sangrentas da nossa região do Triângulo. Pois bem, meus amigos, uma vez não permitindo às nossas crianças que aprendam nas nossas escolas que nós tivemos um passado, que nós temos os nossos inconfidentes, não queremos deixar de reverenciar Tiradentes, não. Não queremos deixar de referenciar Felipe dos Santos, não. Mas acho que é um direito nosso podermos reverenciar os nossos inconfidentes. Aqueles que lutaram ainda no início da colonização brasileira e que deixaram seu nome gravado para a história. Os nossos avós aprenderam. E hoje nós não aprendemos porque querem desmanchar da nossa memória a nossa história, o nosso passado. Porque só assim vão proibir de vislumbrarmos o nosso futuro. Portanto, esta é uma questão política. Esta é uma tese que gostaríamos de debater. E nem por isso nos chamam. Nem por isso aqueles que não querem hoje a emancipação do Triângulo aceitam um debate político. E fica aqui a nossa denúncia. Para que nós possamos debater, sim, em cima de teses, em cima de questões políticas, porque o que quer o povo do Triângulo é respirar livremente. E tenho certeza, senhor presidente e senhores constituintes, que podem nos massacrar outra vez, mas jamais vão tirar da nossa memória, da nossa gente, a vontade de separar. A criança que nasce no Triângulo nasce contaminada pelo verme da emancipação, pelo vírus da emancipação, porque este é levado ainda no ventre de suas mães. Portanto, eu conclamo aos senhores constituintes a lutar conosco nesta batalha, nesta luta que todo o povo da minha região quer e anseia, que é a emancipação do seu Estado, do Estado do Triângulo. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao nobre constituinte, senador Luiz Bezerra, anteriormente chamado.
Senhor presidente, senhores constituintes, o momento exige reflexão profunda sobre os nítidos sinais de crise que a situação política e econômica vem apresentando no Brasil. Temos certo de que atualmente há sinais de descontentamento e de insuficiência para enfrentar essa crise, para o que não só o governo, como também o nosso próprio partido, o PMDB, deve reagir com muito mais energia e não vacilar diante de um processo tão vertiginoso de crise. A agudização da crise econômica, como a inflação, a volta à ciranda financeira, os sinais de recessão, falência, e pequenos empresários das administrações municipais encontra um poder executivo que deve reagir com base nas aspirações populares. E o nosso partido deve assumir as suas próprias bandeiras e para que, inclusive, na Constituinte, os membros do PMDB não votem contra o programa do seu próprio partido. O PMDB que lutou para implantar a escala móvel de salário, hoje, em muitos estados, posiciona-se contrário a essa medida que serve para defender o salário dos trabalhadores. Mesmo paliativamente, diante da crise e da voracidade dos oligopólios, ou seja, uma situação paradoxal que a continuar levará nosso partido ao descrédito. É necessário extrair algumas experiências sobre acontecimentos não tão recentes, como a queda do ministro Funaro, de enorme significado. O ministro Funaro representava uma tendência importante na sociedade brasileira, um setor interessado em fomentar o mercado interno, estimular o desenvolvimento econômico e resistir às pressões do sistema financeiro internacional. Vale lembrar que Funaro chegou a propor uma moeda latino-americana, proposta altamente progressista, e caiu defendendo uma posição de resistência ao Fundo Monetário Internacional. Por isso, sua queda foi tão saudada pelos banqueiros internacionais. Mas o PMDB não refletiu o suficiente sobre o ascenso vertiginoso da popularidade do ex-ministro Funaro e tampouco sobre a sua queda, tramada com a participação de setores próximos, no caso servindo objetivamente a interesses alheios ao programa nacionalista do nosso partido. Funaro foi até onde é possível ir numa economia tão dependente do exterior como a nossa, sem que se processe medidas de transformações mais de fundo. Depois da moratória dos juros da dívida externa, só havia um caminho: aprofundar a moratória, fazendo-a acompanhar de um programa de aplicação dos recursos não enviados ao exterior para combater a miséria brasileira. Era a única maneira de alcançar o apoio de toda a população, fazendo-a participar de novas medidas de caráter anti-imperialista. Isso reforçaria as tendências nacionalistas dentro do governo, abriria espaços para maior participação de setores organizados da população nas decisões políticas e teria enorme influência dentro do contexto da luta anti-imperialista latino-americana. Foi perdida enorme chance histórica. O PMDB, envolvido em discussões menores, sem a atenção devida às grandes causas que empolgam hoje o povo brasileiro, viu sua própria bandeira de luta nacionalista ser ofuscada. Mas é preciso tirar conclusões de cada episódio. Junto com Funaro caiu toda uma ala de economistas progressistas que acreditava ser possível defender o mercado interno, o poder aquisitivo da população, através de medidas funcionais, cambiais, fiscais, financeiras, sem transformar toda a estrutura do modelo econômico dependente, perverso, voltado para atender a voracidade dos banqueiros, do latifundiário, das multinacionais. Ou seja, a conclusão que fica é de que não é possível empreender o desenvolvimento que o país necessita para sair da miséria sem mudar a estrutura do modelo econômico e sem contar com a participação organizada do movimento de massas. Com a queda, Funaro sepultado foi o plano cruzado. O governo Sarney configura-se por um vazio diante dessa situação, um vazio perigoso quando vemos a crise social, financeira, econômica, política galopar sem freio. Uma crise que avança muito mais rapidamente do que a capacidade dos setores progressistas da população para dar uma saída democrática e popular à atual situação. Portanto, ao contrário de muitos que pensam que quanto pior, melhor, a tarefa urgente das forças progressistas hoje é a de buscar uma saída aos grandes problemas nacionais. É isso, pretendemos que a próxima convenção do partido seja, no mês de julho, uma oportunidade para rediscutirmos a questão e assumir o nosso partido a sua caminhada histórica, que foi a base de seu apoio popular. Jamais devemos nos esquecer dos que industrializaram a crise a seu favor, aqueles grupos poderosos interessados permanentemente em fazer com que as situações de crise sejam também momentos de grande lucratividade política e econômica, mesmo às custas da miséria da população. O Brasil tem saída, senhores constituintes. Desde que busque na estrada das transformações sociais, da soberania, no leito do nacionalismo, na independência nacional, essas são as vias para a construção de um grande país, sem que o nosso povo viva mais em condições desumanas, como hoje, com doenças de todo tipo, graçando pelo território nacional, a começar pela fome, a pior de todas as doenças e a geradora de uma infinidade de outras enfermidades. Para tanto, fazemos um chamado às forças nacionalistas e democráticas, aos militares patriotas, aos sindicatos e trabalhadores, aos estudantes, intelectuais, clero progressista, aos partidos programaticamente comprometidos com a liberdade do Brasil das algemas do capital estrangeiro, a discutirem um programa de emergência para fazerem frente a essa crise, impedindo que ela seja utilizada por forças reacionárias comprometidas com o arbítrio, com os setores sociais que travam o desenvolvimento nacional. Faça um chamado especial ao meu partido, PMDB, para que saia do imobilismo, para que dê ouvidos ao povo, como faz, por exemplo, a Igreja, para que sinta o grito de uma população camponesa que continua a viver sem terras e sem os bens da civilização humana. Pois não adianta que ganhemos propostas aqui dentro da Constituinte para onde possa prevalecer uma correlação de força reacionária para encontrar a frustração do povo brasileiro que procura agora outros meios para reformar uma Constituição, porventura, que contraria os interesses da larga maioria do nosso povo. De que adianta ter 22 governadores, vários ministros, maioria na Constituinte, postos importantes no governo federal, se a inflação continua explodindo em benefício do setor financeiro, se as taxas de juros estão simplesmente aniquilando uma parcela imensa de setores produtivos e os índices de desnutrição continuam a crescer juntamente com a mortalidade infantil, com a criminalidade social e a corrupção ainda está por aí. O PMDB tem que escolher entre administrar a crise, que é o modelo econômico multinacionais, e pagar caro por isso, ou atender à vontade nacionalista da população expressada na votação de 15 de novembro, quando os votos indicaram uma ânsia por mudança de fundo. Esse foi o sentido do voto do PMDB. Para concluir, senhor presidente, ao PMDB cabe agora dar a resposta tomando iniciativas, ao invés de deixar-se atropelar pela crise, em função de sua falta de proposta concreta para solucionar os problemas mais graves da população. Para tanto, pois, senhor presidente, propomos a discussão de um programa de emergência, antes que os golpistas de sempre apresentem-se e digam que a saída é novamente a ditadura. Em programa de emergência, para ser discutido com todos os setores da sociedade, comprometidos com a causa das transformações sociais que livrem o Brasil da condição de semicolônia. Portanto, senhor presidente, e o programa de emergência, que caminho que baseia-se na reforma agrária plena, que baseia-se no aprofundamento da posição firme diante do sistema financeiro internacional, pagando somente a dívida naquilo que não comprometa o desenvolvimento do nosso país, estabelecendo uma postura de controle do sistema financeiro. E outras medidas, senhor presidente, que encaminhou à mesa.
Muito bem. Essa chave é tudo.
Tudo bem.
Concedo a palavra ao orador seguinte, o nobre constituinte Nelson Seixas.
Senhor presidente, senhora constituinte, senhores constituintes, militando há 23 anos na educação de pessoas deficientes, particularmente os deficientes mentais, eles os mais numerosos e os mais cercados de preconceitos, temos nos preocupados principalmente com a terminalidade do atendimento, ou seja, a sua integração sócio-familiar, a sua integração, pois, no mercado de trabalho. Nos países mais desenvolvidos, com um bom mercado de trabalho, é certo que o mesmo supera a oferta de mão de obra, quando no Brasil são altos os índices de desemprego e de subemprego, perguntaria aonde ficam as pessoas deficientes, principalmente os retardados mentais, onde a menos-valia, a subestima de suas capacidades são quase regra comum. Em geral, se esquece da graduação do nível da deficiência mental, que os psicólogos dividem em leves, moderados, severos e profundos, enquanto os pedagogos, numa classificação em que se visualiza a performance, o prognóstico os divide em educáveis, treináveis e dependentes. A sua proporção é diretamente proporcional ao nível mental. Assim, os educáveis, passíveis de uma educação rudimentar, chegando até o terceiro ano do primeiro grau, são os mais numerosos, cerca de 25, num grupo de 30 deficientes mentais. Com um atendimento adequado, os educáveis poderão levar uma vida normal, integrada ao mercado de trabalho, já que o meio sociocultural brasileiro não é tão exigente. Numa sociedade mais evoluída, com parque industrial bem desenvolvido, a produção rotineira feita em numerosas etapas, o deficiente mental, com sua habitual resistência à repetição, podem ser excelentes funcionários, tanto que nos Estados Unidos as empresas procuram deficientes mentais para trabalhar em fábricas de montagem, lanchonetes, lavanderias, padarias, marcenarias, etc. Alguns países adotam, inclusive, uma reserva do mercado para pessoas deficientes. E, lamentavelmente, senhoras e senhores constituintes, não vimos pela Comissão da Ordem Social acolhida a nossa proposta de se obrigar, pelo menos, as empresas públicas a ter 3% de suas vagas ocupadas pelos mesmos. Assim, vivemos uma situação difícil, em que aliamos a falta de condições para habilitação e profissionalização de pessoas deficientes, a falta do conhecimento dos empresários em relação à sua capacitação e, sobretudo, a obrigatoriedade de emprego para os mesmos. Verificamos que as instituições costumam se restringir à marcenaria para rapazes e atividades do lar para moças. E precisamos, principalmente através nossas escolas profissionalizantes, SENAI, SENAC, escolas técnicas, etc., orientar os monitores em suas oficinas e mesmo prover o atendimento direto às pessoas deficientes. Em meio a essa situação, encontramos na atividade agropastoril uma boa saída, pois o meio sociocultural rural é menos exigente. Dá oportunidade a todos, não há limitação de idade, o trato com a terra e a natureza melhoram muito o comportamento, sendo uma alternativa para os deficientes mentais portadores de problemas psiquiátricos associados. Além disso, o atendimento rural é mais econômico, empregando menos funcionários, atividade simples, retorno mais rápido do que for aplicado, etc. Lembrando que o regime de atendimento da entidade deve ser o de semi-internato ou do centro de 5 dias, quando o atendido pernoita de segundas às sextas-feiras, passando o fim de semana com sua família e com seu meio social, evitando-se a acomodação, o isolamento, a segregação social. Portanto, quando tanto se fala na reforma agrária, é preciso que se sensibilize o senhor ministro da reforma agrária e o INCRA para que, ao desapropriarem áreas desse país, dediquem uma parte delas a entidades que cuidam de pessoas deficientes, principalmente deficientes mentais, pois que a aquisição de uma propriedade para esse tipo de atendimento fica muito acima da capacidade de nossas entidades. Então, reitero o apelo aos colegas constituintes que, na reforma agrária, reserve uma área rural para as pessoas portadoras de deficiência, principalmente deficiência mental. Era o que eu tinha a dizer.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, o nobre deputado Ivo Mainardi.
Para uma breve comunicação, senhor presidente, eu peço a palavra para que Vossa Excelência registre nos anais da Assembleia Nacional Constituinte a presença nesse plenário do Centro de Tradições Gaúchas, Aldeia dos Anjos, do município de Gravataí, Rio Grande do Sul, que hoje aqui se encontra para representar o Rio Grande do Sul na Festa dos Estados. Muito obrigado pelo registro, senhor presidente.
A mesa acolhe o pedido de registro de Vossa Excelência e se congratula também com a presença desse grupo de jovens aqui nas galerias da Assembleia Nacional Constituinte e o saúda. Concedo a palavra ao nobre orador seguinte, nobre constituinte Átila Lira.
Senhor presidente, senhores constituintes. Ontem a presidência da Assembleia recebeu uma representação de secretários de educação de todo o país, em que foram discutidos e colocados para o presidente Ulisses Guimarães as preocupações básicas do Conselho Nacional de Secretários e dos dirigentes municipais. Preocupações que nós acompanhamos e temos também todo um trabalho dedicado a essa questão educacional. E alguns pontos mereceram e merecem o destaque nessa Assembleia para que fique registrado e bem analisado ainda daqui para frente nas decisões desta Casa. Quanto ao financiamento da educação, foi solicitada a manutenção no texto da contribuição social do salário educação, nos termos do artigo 16 do relatório da subcomissão. Com relação à manutenção da vinculação dos recursos, também foi discutida a questão apresentada pelo senador Calmon e pelo senador Lorenberg no que diz respeito à aplicação dos recursos por parte da União, nunca menos de 18%, dos municípios 25%, além de uma repartição dos recursos públicos garantido ao atendimento do ensino obrigatório, nunca menos de 50% do seu volume global. Outro aspecto destacado é a questão da livre iniciativa privada, com a restrição do repasse de verba pública, o que é importante também que seja assinalado, como também a questão da cooperação dos estados em termos de apoio da União aos programas educacionais nas suas áreas de competência. Outro ponto também importante é a questão do poder público em assistir às escolas comunitárias sem fins lucrativos, que nós temos lutado, grande parte dos companheiros da Comissão de Educação, tanto da subcomissão como da temática, foram unânimes, todos nós fomos unânimes, em achar que o governo, o poder público, deva privilegiar e dar prioridade ao ensino público, deixar a livre iniciativa por conta do mercado e assistir também às chamadas instituições comunitárias ou religiosas sem fim lucrativo. Somos sabedores que essas instituições têm um papel fundamental no desenvolvimento do nosso ensino, e não é uma meia dúzia ou algum mais entusiasmado que venha tentar traduzir a opinião pública nacional como se fosse um monopólio de poucos. Eu acho que nós representamos essa maioria, e o que ficou bem claro nas decisões da comissão, as propostas nossas em termos dessa abertura para as escolas comunitárias. Mas também quero registrar aqui uma grande contradição do governo do meu estado, governo do estado do Piauí, que no momento em que a gente luta por liberdade, por universalização do ensino, por combate à discriminação, combate à perseguição, combate a qualquer ato atentatório à liberdade ou à democracia, ele assina convênios com 12 prefeituras no nosso estado, quando o estado tem 116. Ele assina esses convênios, dando assim uma atenção particularizada a essas prefeituras que são ligadas a correligionários dele, em detrimento, portanto, de uma preocupação da atualidade por uma sociedade democrática e livre, sem discriminações. E mais, o que nos choca mais ainda, enquanto a gente luta para assegurar um mínimo de recursos para a educação, ele diz que a educação no estado do Piauí deve ser feita de maneira moderna com a introdução de videotapes nas salas de aula. Ora, o estado do Piauí é um estado que tem metade da população analfabeta, a população na faixa escolarizável não consegue a metade das salas de aula, e o governo do estado se dá o luxo de adotar programas extravagantes, programas fantasiosos, quando nós sabemos que nós não conseguimos ainda superar o que é de elementar em termos de educação, que é pelo menos a alfabetização. E vem um governador com alguns assessores extravagantes com essa tentativa de implantar métodos que nós sabemos que não tem a menor condição de viabilidade no Centro-Sul, quanto mais numa região que não conseguiu ainda nem descobrir os primeiros caminhos da educação. Fica aqui, portanto, registrado a nossa preocupação com os pontos essenciais da questão educacional, ao mesmo tempo levando aqui um aspecto crítico, que é a postura de um governador que defendeu a linha da democracia, um governador que está justamente sintonizado com os programas da Nova República, mas que de maneira assim estranha venha a se encaminhar do ponto de vista da sua ação educacional por caminhos nunca vistos na nossa história educacional.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Florestan Fernandes.
Senhor Presidente, senhores constituintes, nós ouvimos aqui dois depoimentos a respeito das ocorrências que se verificaram ontem no Rio de Janeiro. Dois nobres colegas fizeram ponderações que traduzem uma perspectiva naturalmente construtiva a respeito do assunto. Entretanto, a deputada Benedita da Silva recebeu do Rio de Janeiro, diretamente, informações que suplementam aquelas que foram fornecidas pelos jornais e que não foram dadas pela televisão. As manifestações ocorridas foram manifestações de proporções muito maiores do que aquilo que tem sido divulgado. Uma grande massa de pessoas protestou com muita veemência contra o presidente Sarney. E eu não vou fazer propaganda ao dizer isto, porque eu sou do PT, e não sou apoiador da candidatura de Brizola à presidência da República, gritavam: fora Sarney, Brizola na presidência. Portanto, era uma manifestação espontânea, de grandes proporções, e que acabou sendo manipulada, como aconteceu aqui, os meus companheiros, os senhores constituintes têm noção disso. Houve uma interferência, provavelmente, de forças parapoliciais que provocaram os atos de violência para tirar das manifestações o significado que elas possuíam. Deixando isso de lado, a própria deputada Benedita da Silva, ao me contar esses fatos, ela me disse: a maior violência é a permanência de Sarney na presidência. Até fez um pequeno verso. De fato, é uma violência a permanência de Sarney na presidência. Sobre isso, nós teríamos de refletir, e já houve muitas manifestações dentro desta casa. Mas hoje, dado os fatos que ocorreram no Rio de Janeiro, que servem de alerta a todos nós, é necessário ampliar a área de reflexão e indagar por que essa violência está eclodindo com tamanha força. O povo já não aguenta as pressões a que está submetido, pressões de miséria, pressões de descaso por parte do poder público, pressões que vêm sob a forma de várias modalidades de corrupção, de incompetência, de caos na condução da política econômica. Maior violência que a ausência de uma reforma agrária, maior violência que desemprego em massa. Nós já temos um registro de que em São Paulo o desemprego industrial está alcançando mais de 9%. Maior violência que a inflação crescente, que a recessão. Essas são técnicas de manipulação da violência utilizadas pelo capital para resolver seus problemas, para transferir renda do setor pobre e trabalhador para o setor rico e poderoso. E essas formas de violência não são discutidas, elas são mantidas ocultas. E se algum orador, como eu estou fazendo agora, se refere a isso, quando ele termina de falar, certamente ele não é aplaudido, porque a verdade dói àqueles que não estão de acordo com as manifestações de contra-violência. O que está ocorrendo por parte das massas trabalhadoras são manifestações de contra-violência. Essas manifestações caem na categoria daquilo que Marx chamou a violência como parteira da história. Os de baixo não têm outro mecanismo de transformar a sociedade. Os de cima dispõem do Estado, dispõem do despotismo empresarial, dispõem de vários mecanismos de repressão e de opressão, e, portanto, podem usar a violência para manter a ordem. Os de baixo só têm uma forma de transformar a sociedade, introduzir maiores taxas de igualdade social e de liberdade, e essa forma é a guerra civil. O Brasil está correndo um risco muito sério de ir à guerra civil, porque nós não estamos respondendo às necessidades fundamentais de uma grande massa da população brasileira. As nossas classes possuidoras perderam essa grande oportunidade histórica que se abriu aqui. Eu já falei sobre isto. Esta Constituição representou e ainda representa uma oportunidade histórica para as classes possuidoras, para a pequena, a média e a grande burguesia. Não adianta proclamar que o centro é neutro, que o centro apoia as soluções pacíficas. O importante é realizar as transformações que são necessárias a uma sociedade que já não aguenta mais todas essas manifestações, todas essas formas de sacrifício que são impostos coletivamente à massa do povo. Essa oportunidade histórica está sendo perdida. Não se fez nada no sentido de uma reforma agrária. Não se fez nada no sentido de resolver outros problemas fundamentais, inclusive na área da educação. E pretende-se pôr em primeiro plano o que vai acontecer com o mandato do senhor Sarney, quem vai ser o primeiro-ministro, se o regime deve ser um presidencialismo à brasileira ou um parlamentarismo mitigado. Isso tudo é brincar com fogo numa situação de crise econômica, social, política e institucional. Pretender hoje instituir um regime parlamentarista mitigado ou um regime presidencialista de ocasião significa ampliar a duração dessa chamada transição transada. Significa, portanto, permitir que aquilo que sobrou de ditadura até hoje se mantenha indefinidamente. Nós não podemos aceitar esses fatos. E o que nós devemos ler nas manifestações do povo, nas ruas, é que o povo está contra isso. Muito obrigado, senhores.
Cedo a palavra ao orador seguinte, o nobre constituinte, senador Lorenberg Nunes Rocha.
Senhor presidente, senhores constituintes, estivemos no último 5 de junho no município de Sinop, em Mato Grosso, um dos mais prósperos daquele estado, em companhia do ministro Iris Rezende. E ali pudemos presenciar não só a liderança do ministro na área agrícola, como também o seu interesse e as providências objetivas que tem adotado para favorecer a tão sofrida agricultura. Mas lá estiveram nesse dia, além de representantes de lideranças do município de Sinop, também lideranças dos municípios de Colíder, de Alta Floresta, de Itaúba e Juara, regiões de alta produção em Mato Grosso, e que ali levaram ao ministro da Agricultura, Iris Rezende, as suas reivindicações e os seus apelos. E pudemos sentir no tratamento posterior a essas reivindicações lá no Ministério da Agricultura, como o ministro tem se empenhado para ajudar a solucionar os graves problemas que afetam a esse setor da economia. Eu queria registrar nesta data, portanto, não apenas as reivindicações das prefeituras daqueles municípios, mas também das associações, cooperativas, sindicatos rurais, de trabalhadores rurais, da indústria madeireira, que ali todos estiveram presentes à procura de soluções para os graves problemas daquela região. Senhor presidente, senhores constituintes, hoje, nesta data, quando os jornais também anunciam que alguns dispositivos do anteprojeto da Comissão de Educação e Família foram adotados pela sistematização, eu queria consignar aqui a nossa concordância, principalmente com aquele dispositivo que garante a exclusividade das verbas públicas ao ensino público. Entretanto, excepcionalizando para as escolas comunitárias, filantrópicas e confessionais, de maneira que, ainda que se tenha como prioridade as verbas públicas para o ensino público, aquelas escolas que no Brasil são decorrência de iniciativa de entidades filantrópicas, de igrejas católicas, evangélicas, de entidades como maçonaria, o Lions, o Rotary, possam persistir e continuar a dar assistência e oportunidade escolar em regiões onde o Estado não chega com seu atendimento. Portanto, eu entendo que a medida adotada pela sistematização, que vem, na verdade, do relatório da comissão, é a mais adequada para a solução dos problemas brasileiros na área educacional. Porque, na verdade, eu entendo que, fundamentalmente, o que é importante ressaltar é que nós temos que escoimar, nós temos que evitar qualquer tipo de ajuda pública às escolas mercantis. E esse dispositivo agora adotado na sistematização, impede que haja qualquer tipo de repasse público para escolas exclusivamente mercantis. De maneira que eu entendo, senhor presidente, senhores constituintes, que adotando-se como se vai adotar, em grande parte, o trabalho do relator Arthur da Távola, que veio da Subcomissão de Educação, nós temos certeza que neste setor a constituinte refletirá os melhores anseios da gente brasileira. Concluindo, eu gostaria de ainda reportar-me ao trabalho do ministro Willis Rezende e dizer a esta casa que nos contatos que temos tido com o seu ministério, com agricultores que lá têm estado, em todos eles se acende a esperança, não só pelo trabalho que lá se desenvolve, mas também pelo empenho que tem demonstrado o ministro na defesa dos interesses da agricultura brasileira. Com relação à educação, ainda um ponto apenas eu gostaria de ressaltar. Fala-se ainda e consagra o texto a gratuidade total do ensino no Brasil, para todos os níveis. Eu gostaria de consignar que nós temos 30 milhões de crianças, das quais pelo menos 10 não têm nenhuma escola hoje, dos 7 aos 14 anos. Dos 20 milhões que têm escola hoje, a escola que tem é apenas uma escola formal, porque não está adiantando quase nada. E nós temos o Ministério da Educação dando mais de 50% dos seus recursos para o ensino superior, que tem apenas uma clientela de 500 mil. E o que nós temos assistido é que esses 500 mil, onde 70% são de famílias de classe média e média alta, estão estudando de graça, fazendo curso de pós-graduação na Europa e nos Estados Unidos, e milhões de crianças brasileiras continuam sem nenhuma oportunidade escolar. Apesar disso, as entidades que se dizem defensoras da educação e dos pobres neste país continuam insistindo em se dar educação gratuita também para os ricos, quando milhares de brasileiros não têm nenhuma escola. Portanto, eu gostaria de deixar lavrado aqui o meu protesto contra esse tipo de ação, que não aprofunda os verdadeiros problemas brasileiros. E um dispositivo que tínhamos conseguido na subcomissão, infelizmente não veio para a comissão, de maneira que se garantisse ao ensino de primeiro grau nunca menos de 50% das verbas públicas. É uma maneira de se demonstrar que para se bancar o ensino de terceiro grau gratuito é preciso recurso. E o país não tem dinheiro, não tem recursos para dar ensino de universitário para a gente rica e pós-graduação para a gente rica à custa da miséria dos brasileiros.
Concedo a palavra ao último orador do pequeno expediente, o nobre constituinte Davi Alves Silva.
Senhor presidente, senhores constituintes, é com bastante preocupação que ocupo hoje a tribuna desta casa para comunicar a vossas excelências que, mesmo nas épocas em que tivemos os piores governos do estado do Maranhão, nesta data as estradas vicinais não se encontravam desativadas. Recebi ontem um comunicado da Câmara de João Lisboa, associada da Câmara de Amarante do Maranhão e a Sailândia Imperatriz, pedindo que eu marcasse aqui uma audiência com o presidente da República, porque as máquinas do Estado, que todos os anos, no mês de maio, estão fazendo a reativação das estradas vicinais para dar condições ao escoamento da agricultura do nosso Estado, este ano já estamos no final de junho e nenhuma máquina ainda percorreu, ou pelo menos foi anunciado no município de Imperatriz, Açailândia, João Lisboa e Amarante, os municípios de maiores produções no futuro estado do Maranhão do Sul. Esta preocupação das câmaras de vereadores dos municípios, em que me pedem aqui uma audiência com o presidente da República, ela é fundamentada no momento em que se precisa tirar das lavouras as agriculturas que já foram realmente colhidas. E disse a eles que não adiantava de nada se marcar uma audiência com o presidente José Sarney, haja visto que o problema é do governo do Estado. É uma questão totalmente vinculada ao governo do meu Estado. E se o governo do Estado, que teve agora uma semana em Imperatriz, que foi ali para anunciar soluções para a nossa região, e nenhuma solução ele deixou afirmativamente assegurada àqueles que querem pelo menos estradas vicinais, eu acho que não é o momento de levar este assunto ao presidente José Sarney. Mas o apelo que faço é que o governo do Estado do Maranhão lembre dos compromissos que assumiu na sua campanha e quando pregava ele que iria dar todas as condições ao homem do campo. Esquece agora de reativar as estradas vicinais dos municípios que são responsáveis pela maior produção agrícola do Maranhão do Sul. Faço um apelo aqui, nesta casa, e peço aos meus companheiros de bancada que me ajudem, se necessário for, um movimento para receber as câmaras de vereadores dos municípios do novo Estado, no sentido de chegarmos até a presidência da República para pedir ajuda, para pedir socorro às estradas vicinais que estão desativadas. Era essa, senhor presidente, a comunicação que queria fazer à Vossa Excelência e ao nosso companheiro de bancada. E deixando aqui assegurado de que, se necessário for, ir até a presidência da República, pedir a ele a sua interferência num assunto que diz respeito exclusivamente ao governo do meu Estado, eu estarei prontamente para atender os vereadores do Maranhão do Sul naquilo que for realmente necessário e que precisar da minha presença. Era só isso, muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Adolfo de Oliveira, de acordo com o artigo 55, inciso 2, para uma breve comunicação.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Estamos atravessando uma crise que se estende por todas as camadas e por todos os segmentos da sociedade e da administração. Mas eu confesso a Vossa Excelência que não imaginava viver a experiência que vivi na tarde e noite de ontem, na capital do meu Estado. Convidado pelo Presidente da República a fazer parte do grupo de parlamentares e assessores que o acompanhavam ao Rio de Janeiro, para lá nos dirigimos, sem supor, sem pensar, que fôssemos ser partícipes e assistentes de um triste espetáculo que culminou num atentado ao próprio presidente do país. Quando chegamos ao Instituto Histórico, onde o presidente receberia diversas honras que lhe foram atribuídas, já se encontravam nas imediações do local alguns indivíduos portando duas ou três faixas e retratos do presidente do seu partido. Esses indivíduos se limitaram, nesse primeiro estágio, a vaiar o presidente, o que não molestou a Sua Excelência nem aos demais integrantes da comitiva. Mais tarde, na Academia Brasileira de Letras, à porta daquele vetusto sodalício, lá se encontravam os mesmos participantes com as mesmas faixas. E a grande verdade, senhor presidente, é que faixa não anda, né? Retrato de candidato também não anda. E o grupo, não muito grande, era o mesmo. Finalmente, depois da entrega da Ordem do Mérito do Brasil a essa extraordinária cantora, essa extraordinária artista, que é Bidu Sayão, na saída, repetiram-se os apupos à apresentação das mesmas faixas e dos mesmos retratos do candidato. Esse depoimento eu preciso dar ao Congresso Constituinte e à Nação, para que não pairem dúvidas sobre o que realmente ocorreu. Uma falta absoluta de esquema de segurança. O presidente, acompanhado de sua esposa e mais 10 ou 15 constituintes, com ajudantes de ordem do presidente, etc., entraram no ônibus. E então teve início a parte de violência. Porque, senhor presidente, faz parte do jogo democrático a manifestação hostil como o aplauso, a vaia. Bem, mas o que ocorreu foi um paroxismo da agitação desse grupo que, no máximo, tinha umas 200 ou 300 pessoas. E começaram a atirar pedras e outros petardos no ônibus. E a polícia nada fez. Meia dúzia de PMs do Rio de Janeiro, uns dois ou três agentes da paisana, muitas câmeras de televisão, muitos repórteres. E esse grupo, que de dois ou três setores, começou a atirar os petardos no ônibus. O vidro das janelas era resistente, era inquebrável, mas não era inexpugnável. E uma das janelas foi atingida por uma dessas pedras e arrebentou. No que arrebentou, os estilhaços de vidro feriram o rosto do genro do presidente da República. O ônibus, com dificuldade, começou a se deslocar. Aí, um desses desordeiros tentou arrebentar o vidro no lugar do motorista, naturalmente para impedir o motorista de continuar e provocar, o que seria uma tragédia ainda maior, com a entrega do presidente, de seus acompanhantes, de sua esposa, a sanha daquele bando de acelerados. Ora, senhor presidente, o vidro resistiu. O ônibus começou a se deslocar em velocidade muito lenta e ao lado do ônibus um indivíduo começou a correr ao lado do ônibus, abriu o paletó e, no que ele fez o gesto, os que estavam próximos, inclusive a deputada Sandra Cavalcante, que estava no banco logo atrás do presidente, ele tirou uma pequena picareta de montanhismo, dessas que são usadas para escalar montanhas, e golpeou violentamente a janela do local onde estava sentado o presidente da República. Nessa fração de segundo, e esse é um gesto que precisa ficar assinalado para a história, um ajudante de ordens, um oficial da Marinha, se precipitou do banco traseiro para se colocar entre o presidente e a janela que estava sendo estraçalhada por esse instrumento de ataque. Não há a menor dúvida, senhor presidente, que se tratava de um atentado premeditado à vida do presidente da República. Eu acho que um fato desse não pode acontecer num país civilizado. Quando, finalmente, voltávamos a Brasília, ainda pudemos comentar, e que me perdoem os companheiros aos quais eu quero tanto bem, que não era possível pôr a culpa nos comunistas, porque os comunistas não estavam naquele bando de arruaceiros. Por outro lado, as manifestações do Partido dos Trabalhadores são manifestações aguerridas, são manifestações que não deixam margem a dúvidas, mas não são manifestações violentas. Nunca se registra um atentado à própria vida, à própria existência de ninguém, muito menos do presidente da República e da mulher do presidente, que foram ambos e todos nós vilipendiados e tratados da pior forma. Eu lamento muito, senhor presidente, mas eu tenho que registrar o que se passou. E se faltou inteligência a esses desordeiros para procurar ocultar a sua origem, ninguém está mais à vontade e é mais isento para dizer aqui que todos eles eram portadores de retratos do ex-governador Leonel Brizola. E constituem um grupo conhecido como Brizolândia, que costuma fazer ponto nas suas arruaças na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Agora, eu entendo, senhor presidente, que não é por aí que este brasileiro, a quem eu respeito e que eu faço justiça de não supor que ele tivesse dado ordens ou tivesse sabido sequer de uma ocorrência desse porte. Não é assim que ele poderá ver as suas legítimas aspirações realizadas. Quero encerrar esse depoimento dizendo a Vossa Excelência e à Casa que não houve o menor pânico, o menor desassossego dentro do ônibus que não fosse o normal numa ocorrência de tal espécie. Tranquilidade absoluta. E eu quero render uma homenagem à mulher brasileira na pessoa de Dona Marli Sarney. Ela se comportou e se conduziu como as melhores mulheres desse país se conduziriam. E ainda, senhor presidente, para terminar, eu disse a ela e disse ao presidente: olhem, depois de tantos anos passados, em nome de uma velha amizade, eu gostei muito de estar ao lado de vocês na noite de hoje. É o que eu tenho.
Concedo a palavra ao nobre líder Brandão Monteiro, de acordo com o artigo 55, inciso 2, para uma breve comunicação.
Meu narrador preferido. Senhor presidente, senhores constituintes, não era nem meu propósito usar a tribuna hoje nesta sessão da Assembleia Nacional Constituinte. Em homenagem ao povo do Rio de Janeiro e ao respeito que tenho pelo deputado Adolfo de Oliveira, decidi, em nome do meu partido, usar a tribuna. Eu acho que a política brasileira tem que ter transparência. O deputado Adolfo de Oliveira que é uma pessoa educada, um companheiro a quem prezo muito, deve claramente colocar as suas questões, o que pensa, sem meramente fazer suposições, porque não faz justiça à sua biografia e à sua combatividade. Dizer-se que fora um grupo brizolista de 200 pessoas que vaiaram e até tentaram fazer um atentado, como diz o deputado Adolfo de Oliveira, o presidente Sarney, é esconder-se a verdade. Respeito o deputado Adolfo de Oliveira, mas também as câmeras de televisão nos mostram hoje, em qualquer ponto do país, os fatos que ocorrem na momentaneidade da ocorrência. Eu não vi 200 pessoas. Ao contrário, havia uma manifestação popular de líderes sindicais, de estudantes e de pessoas que levaram a fotografia do governador Leonel Brizola, porque, diferente do que pensa o deputado Adolfo de Oliveira, eu não suponho, mas apoiam o governador querer-se colocar essa responsabilidade na Brizolândia, que é um movimento pacífico de companheiros que desde 82 se reúnem na Cinelândia, como hoje se reúnem na Cinelândia também os adeptos do PT na barraca do vereador Eleomar Coelho, de forma pacífica. Acho que há um responsável sobre isso, deputado Adolfo de Oliveira. O povo do Rio de Janeiro elegeu o senhor Moreira Franco. E o grande responsável por isso é o senhor Moreira Franco. É inimaginável que um presidente da República, divergências tenhamos com qualquer um deles, vá ao Rio de Janeiro sabidamente. Hoje um presidente impopular, e não é no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do país, ele receberá do povo de volta o que ele deu para o povo até hoje no seu governo. A revolta dos líderes sindicais, dos estudantes, da população desempregada, é com o plano cruzado, é com a falta de transparência da política brasileira, é com o engodo do plano cruzado e com a mentira a que o povo foi subordinado nesse processo eleitoral. O grande responsável é o senhor Moreira Franco. É inconcebível que um presidente da República vá a qualquer lugar e não tenha o mínimo de cobertura do governo estadual. Isso nunca aconteceu no nosso governo, e Vossa Excelência sabe. E o presidente da República, à época em que era governador, o senhor Leonel Brizola, era o general Figueiredo, a quem nós nos opunhamos, mas jamais ocorreu, e também era impopular. O que ocorre no Rio de Janeiro é um desgoverno da chamada Aliança Democrática Popular. Um desgoverno que, enquanto coloca 2.000 policiais na Baixada para, nos 100 dias de seu governo, tentar justificar o assassinato de 579 pessoas na Baixada Fluminense pelos esquadrões de extermínio, enquanto estão em Belfor Roxo, os assaltos a bancos, os assaltos a hotéis inteiros, a residências e, sobretudo, a volta do Esquadrão da Morte, que nós temos a honra de dizer que, enquanto governamos no Rio de Janeiro, se não o liquidamos, pelo menos o desativamos, colocando vários militares na cadeia e vários membros dos grupos de extermínio. Agora, para o povo do Rio de Janeiro, deputado Adolfo de Oliveira, me perdoe, a dose era muito pesada. Roberto Marinho, Moreira Franco e Sarney, o povo do Rio de Janeiro realmente tem um limite da sua paciência. Esta é o restabelecimento da verdade. Recebi telefonemas, vi na televisão, não aceito, não compactuo com atos de hostilidade, não compactuo nem, sobretudo, de violência. Mas é preciso reconhecer. E, por isso, nós estamos aqui na Assembleia Nacional Constituinte há mais de 3 meses, nesta tribuna, convocando os partidos, os dirigentes desse país, para pensarem na crise brasileira, que é muito grave. E agora, o que ocorre? O povo, os índices demonstram que só em São Paulo, nesses últimos 15 dias, 50 mil trabalhadores foram mandados embora. A previsão é que as indústrias automobilísticas E me dizia ontem o deputado Luiz Inácio da Silva Lula que só na Mercedes-Benz serão mandados embora 4 mil peões e a previsão são de 10 mil. A recessão é clara no país. Se brinca com o povo brasileiro porque não se faz política com transparência. O presidente da República deve deixar de mentir para o povo. Essa é que é a realidade. E colocar claramente as dificuldades desse país. Mas enquanto se faz mentiras, como o plano Bresser, que desaparece o mês de junho dos cálculos da inflação, que até o humorista Jô Soares diz que agora o país tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro. Enquanto a inflação bate 30%, o ministro da Fazenda anuncia que o cálculo da correção monetária para a caderneta de poupança será os índices da LBC, furtando de quem colocou e creu nesse governo 10 a 12%. Enquanto se fala em congelamento, os jornais anunciam, já não tem remédio, já não tem carne. E como não tem carne, o governo, no seu congelamento, zarolho, aumenta a carne de primeira. Amanhã faltará a carne de segunda, e ele vai aumentar a carne de segunda. Não há pneu, não há peça, não há esperança do povo brasileiro. Eu estou preocupado, e acho que o que aconteceu no Rio de Janeiro vai acabar se reproduzindo em qualquer lugar onde o presidente José Sarney for. Em face do descalabro do seu governo, em face da situação grave do país e, sobretudo, em face do seu posicionamento que só é autoritário em relação à Assembleia Nacional Constituinte. Não vi nesta casa nenhum deputado se levantar para defender a Assembleia Nacional Constituinte das acusações feitas pelo presidente, que aqui nós só discutimos coisas menores. E nós não estamos discutindo o que interessa ao país, como se ele fosse o supremo julgador do povo brasileiro e da Assembleia Nacional Constituinte. Usa os meios de comunicação para dizer que o mandato dele já está decidido. E o que nós vemos em consequência desse mau exemplo é que os prefeitos e vereadores já querem prorrogação do seu mandato. E o próprio ministro da Guerra vai aos meios de comunicação para dizer que nós, que a Assembleia Nacional Constituinte não pode decidir sobre 40 horas semanais de trabalho e sobre a estabilidade. Sou daqueles que sempre fiz oposição transparente. Não concordo com atos de violência. Agora o povo brasileiro e o povo do Rio de Janeiro perdeu a esperança. Enquanto o deputado Adolfo de Oliveira viu 200 arruaceiros, a televisão mostrou para o país mais de 3 mil ou 4 mil pessoas. Era o que eu queria colocar aqui em nome do meu partido. Querer-se e rogar ao governador Leonel Brizola ou ao PDT a responsabilidade por esses fatos é, no mínimo, se colocar a questão de forma inconsequente. É como se o partido no Rio de Janeiro tivesse todos os segmentos da sociedade fossem só do partido. Não concordamos com atos de violência, mas querer responsabilizar-se o PDT e o governador Leonel Brizola pelas manifestações contra o presidente Sarney, além de não ser justo, não ser moral, não reflete a realidade. Fomos governo do Rio, no Rio de Janeiro, e nunca um presidente da República, de qualquer partido, fora a nosso Estado e não tiver o mínimo de competência para resguardar a sua autoridade e a sua pessoa como merece um chefe de Estado. A responsabilidade, indubitavelmente, é de um governo fraco do Rio de Janeiro que nem resguardar a autoridade da Presidência da República consegue quando ele vai ao nosso Estado. Muito obrigado.
A mesa passa ao período seguinte, agora, que é o de comunicações de lideranças, e convida o nobre constituinte Siqueira Campos para ocupar a tribuna. Sua Excelência ocupará a tribuna pelo PDC e terá 3 minutos.
Senhor Presidente, senhores constituintes, inicialmente a nossa solidariedade aos deputados Adolfo Oliveira e Sandra Cavalcante, bem assim aos demais parlamentares e ao presidente Sarney, à primeira-dama Dona Marli, aos que estavam naquele ônibus ontem, quando da violência e da ação desrespeitosa contra o chefe da nação e todos os que compunham a sua comitiva. A nossa solidariedade, mas a nossa condenação e o nosso repúdio a esse ato de desrespeito e de violência. Senhor Presidente, na memorável e histórica sessão realizada a partir das 18 horas de ontem, sob a presidência do eminente ministro Oscar Correia, o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, concedeu registro ao Partido Democrata Cristão, a mais nova e democrática alternativa de poder para o povo brasileiro. O processo de registro do Partido Democrata Cristão teve como relator o eminente ministro Sérgio Dutra, que, após circunstanciado o relatório, proferiu magistral voto, deferindo o pedido de registro do PDC, no que foi acompanhado por todo o augusto plenário da mais alta Corte da Justiça Eleitoral brasileira. Grande número de populares e políticos assistiram à histórica sessão do TSE, estando também presente os deputados Paulo Roberto Cunha, José Maria Imael e o orador, além dos dirigentes partidários, professor Alberto Pérez, tesoureiro do partido, o doutor Oswaldo Gomes, o doutor Rosalvo Freire de Azevedo e diversos membros do partido. O Partido Democrata Cristão é o partido da mais nova e atraente proposta política para o Brasil, porque o seu programa e a sua ação se assentam nos fundamentos do cristianismo, pelo que os seus quadros e a mentalidade dos seus membros estão sob continuada renovação, numa reciclagem constante com a realidade brasileira e mundial, razão dos grandes êxitos que vem obtendo os governos da democracia cristã à frente das sociedades mais desenvolvidas, justas, pacíficas e influentes do mundo. A democracia cristã condena o imobilismo da direita, o oportunismo e o fisiologismo dos políticos de centro e o anarquismo e a violência da esquerda, porque prega a reforma transformadora da sociedade. A vida, a liberdade, o emprego, a moradia, a saúde, a educação, o amparo e a assistência do Estado são direitos fundamentais da pessoa humana, constituindo pontos básicos e negociáveis do programa do Partido Democrata Cristão. Agora que está registrado no TSE, o Partido Democrata Cristão vai crescer mais do que qualquer outro partido político, fazendo renascer as esperanças e os sonhos do povo brasileiro. O PDC, legalizado perante a Justiça Eleitoral, tem condições plenas de pleitear o poder com o objetivo de atender às legítimas aspirações do povo brasileiro e abre as suas portas a todas as lideranças políticas e classistas e aos homens e mulheres do povo, que, unidos no movimento nacional de solidariedade, desejam levar à frente uma vigorosa cruzada pela moralização do poder, democratização da vida nacional, pela justiça social, pela paz mundial e pela liberdade. Ao anunciar a concessão de registro ao Partido Democrata Cristão, desejo enaltecer a justiça eleitoral do nosso país, que, imune a pressões e aos condenáveis lobbies de forças retrógradas, enseja ao povo brasileiro, com a soberana e justa decisão de ontem, a mais democrática, justa e socialmente avançada alternativa de poder. Concluindo, senhor presidente e nobres constituintes, congratulo-me com todos os membros da democracia cristã brasileira pela expressiva vitória obtida, o que nos traz a imensa responsabilidade de lutar pelos ideais de Cesarino Júnior e de todos os humanistas e cristãos que decidiram modernizar e democratizar a sociedade brasileira. Era o que tinha a dizer.
Convido a nobre constituinte deputada Sandra Cavalcante para ocupar a tribuna e falar pela liderança do PFL. Nova deputada Sandra Cavalcante falará pela liderança do PFL. Excelência disporá de 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Senhoras constituintes, senhores constituintes, senhor presidente, a casa deve estar lembrada quando, há coisa de 40 dias, vim a esta tribuna lembrar que estaria no Brasil por alguns dias, numa visita muito importante para nós, depois de muitos anos, uma das mais altas expressões da cultura artística brasileira, a nossa inesquecível Bidu Sayão. E solicitei até que a mesa encontrasse uma forma de homenageá-la. Infelizmente, não tive nenhuma resposta. Tentei também, junto ao Itamaraty, que tomassem conhecimento da existência, da passagem pelo Brasil de Bidu Sayão, e também eu não fui bem sucedido. Mas vendo que a cantora veio ao Brasil, que a imprensa registrou com muita importância a sua presença entre nós, sabendo que ela acabava de receber uma semana de homenagens no Metropolitan Opera House de Nova York, que tinha sido agraciada com a mais alta condecoração pela Itália, tinha recebido o mais alto prêmio artístico da Áustria, eu tomei a liberdade de fazer chegar então ao presidente José Sarney a minha insatisfação diante da nossa omissão gravíssima, principalmente porque tive conhecimento de que a única coisa oficial que a cantora havia recebido era um telegrama do ministro da Cultura dizendo que registrava com muita satisfação a sua presença em solo brasileiro. Ponto, assinado, e terminavam aí as homenagens. O presidente Sarney, que é um homem de cultura, que é um homem de arte, entendeu que era muito importante não perder essa oportunidade e determinou ele próprio o aproveitamento de assinatura de um convênio para continuar as obras de restauração do Paço Imperial no Rio de Janeiro, que é uma das peças históricas mais bonitas dos brasileiros e não dos cariocas, porque ali, naquele passo, se escreveram páginas inesquecíveis e importantíssimas da história do Brasil, determinou que se acrescentasse à cerimônia a concessão a Bidu Sayão da mais alta condecoração brasileira no seu mais alto grau. Determinou que ela fosse hóspede oficial do governo a partir do domingo, data em que ela regressaria para os Estados Unidos, e teve a delicadeza, com muita insistência, de me convidar para que eu não deixasse de estar presente a um evento que nascia da minha insistência. Essa foi a razão pela qual, pela primeira vez, desde que aqui estou como deputada federal constituinte, eu tomei parte na chamada comitiva presidencial que anda no avião presidencial. Não são hábitos meus, não é o meu sistema, eu gosto de trabalhar e tinha aqui até muita coisa para fazer, tanto que fui e voltei. E foi com muita melancolia que, ao chegar por volta de 6:30 da tarde ao Paço Imperial, onde o Brasil ia dar uma demonstração de apreço à cultura, à arte, e onde os brasileiros iam poder finalmente retribuir a sua grande cantora com um gesto de carinho, vi a praça tomada por grupos pequenos, mas bem organizados. Não era o povo. Quem mora no Rio de Janeiro e conhece aquela área, e mesmo quem não mora, sabe que às 6 horas começa um movimento de retorno do centro da cidade, que passa obrigatoriamente pela Rua São José, pela Rua da Assembleia, pela Rua do Rosário, em direção às barcas. São as 650 mil pessoas que diariamente atravessam a Baía da Guanabara para vir trabalhar no Rio de Janeiro, vindas de Niterói, São Gonçalo, Magé, Maricá e hoje toda aquela região da Grande Niterói. Se houvesse, de fato, uma grande insatisfação popular com a presença do presidente Sarney no solo do Rio de Janeiro, este povo teria ali naquela hora a grande oportunidade. E não é sem utilizar este conhecimento, e não é por acaso, que todos os que gostam de fazer manifestações políticas escolhem sempre a hora do retorno do trabalho na porta, nos portais dos grandes centros de transporte coletivo, Central do Brasil e Praça 15, que são os locais onde o povo obrigatoriamente chega e passa. E se o povo estiver interessado, ele para e espontaneamente ele toma parte na manifestação. E o que se viu ontem, pelo contrário, foi o povo percebendo que um grupo organizado, tecnicamente bem localizado, tomava parte do seu corredor normal de passagem, o povo se deslocava e tentava passar pelas ruas laterais para não se misturar àquele tipo de manifestação. Erram, portanto, os que tentam dar ao que aconteceu no Rio de Janeiro o tom de uma manifestação popular de desagrado à presença do governador ou do presidente da República naquele local. O que houve realmente foi um movimento político organizado. E é natural, isso acontece, e acontece normalmente numa democracia, não espanta nenhum de nós que estamos há muito tempo na política e que tomamos parte há muito tempo nesse jogo normal de pressões. Mas o que apavora é pensar que as pressões que poderiam e deveriam ser sempre puramente políticas, manifestação de opinião, faixas, cartazes, vaias, palmas, porque isso é o normal e o comum do sistema democrático, comecem no Brasil a incluir um ingrediente que não é o ingrediente habitual da forma brasileira de se manifestar em praça pública, que é a violência. E isto não está ocorrendo apenas no Rio de Janeiro e nem vai continuar ocorrendo apenas nas cidades e nas praças, porque lamentavelmente, senhor presidente, no mês passado e este mês, nós, constituintes, aqui nesta casa, tivemos demonstração de que isto é já nesta altura uma tática que vai ser utilizada por umas minorias que não aprendem o jogo democrático, mesmo quando tem toda a liberdade para se manifestar. A minoria que não é democrática não aceita o jogo da democracia. E o jogo da democracia, já Alexis de Tocqueville dizia isso quando fazia o seu fantástico estudo sobre a democracia americana, que é a obra mais completa de que se tem notícia sobre a análise do que é realmente um regime democrático. Ele dizia que democracia é a expressão da vontade da maioria e o respeito à existência da minoria. O que não é democracia é a tirania da minoria. O regime totalitário no mundo inteiro, nazista, fascista, comunista, que nome queiram, ele representa sempre a tirania de uma minoria sobre uma maioria desarmada, esmagada e perseguida.
São minorias que governam com mão de ferro, maiorias que esperam apenas um momento propício para se libertar. Querer comparar o que está acontecendo hoje no Brasil com o que acontece em países onde minorias tirânicas dominam a maioria silenciosa dos países é não querer ver a realidade dos fatos. Os brasileiros estão livres. A imprensa escreve o que quer. Divulga até o que não ocorre. Premia só as figuras que ela seleciona. Inventa, difama, calunia. Quem não acha bom, recorre à justiça, vai tentar na barra dos tribunais ir pelos meios legais contra aquilo que lhe é assacado. Mas reina neste país, de fato, uma total liberdade. Apenas nós temos pessoas que ainda não se acostumaram ao jogo democrático. Temos algumas lideranças políticas que são incompatíveis com o regime democrático. Existem líderes neste país que não sabem suportar o jogo maioria-minoria. Existem lideranças que não são políticas, que são lideranças, às vezes, de áreas específicas, que não se conformam porque seus pontos de vista não saem vitoriosos em 24 horas. A democracia é um regime de paciência, de diálogo, de conciliação. É um regime que exige muito respeito mútuo entre os seus participantes. É impossível imaginar que o Congresso Nacional, que a Assembleia Nacional Constituinte, vá conseguir chegar a bom termo se esses mesmos processos que começam a acontecer aqui e ali, em praças públicas no Brasil, e que lamentavelmente aconteceram aqui nesse período preliminar, se eles se transportarem para os debates finais da nossa elaboração constitucional. Eu acho que nós todos, diante do que vem ocorrendo, temos um compromisso com esse país. Nós não podemos repetir erros do passado. Nós não temos o direito de repetir etapas que não deram certo. Nós não temos o direito de jogar o país outra vez nas radicalizações de esquerda ou de direita que resultam sempre na tirania de uma minoria. Se nós queremos um país democrático, governado, legitimamente governado por quem expresse a vontade da maioria, nós temos o direito de ir para a praça pública, nós temos o direito de fazer campanhas para diretas já, para diretas daqui a pouco, para diretas mais adiante. Até temos que respeitar o direito de alguns de nem quererem as eleições diretas, porque eles também existem. O povo é que vai decidir na sua soberania qual o caminho que ele quer seguir. O que não se pode é admitir que uma simples presença de um presidente da República num evento cultural, num estado que está às voltas ainda com problemas seríssimos de violência e de segurança, todos os dias estampados em todos os jornais, que isto se transforme no estopim de uma grande deflagração nacional. Eu acho que nós aqui temos a oportunidade de nos conhecer, pelo rosto, pelo nome, pelo trabalho de cada um, pelas biografias que, devagarzinho, cada um de nós vai conseguindo levantar dos seus próprios companheiros. Ninguém está aqui por acaso. Todo mundo que aqui chegou representa uma luta muito importante para que uma manifestação de violência, partida ou de galeria, ou de praça, ou de rua, venha a pôr por terra todo esse esforço. Eu estava no ônibus, senhor presidente, e vi, de repente,
um cidadão meter a mão assim numa jaqueta escura, colado junto ao vidro da janela do ônibus onde estava sentado o presidente José Sarney, e eu imaginei até que ele ia puxar uma arma. Tal a violência com que aquele pequeno grupo, era um pequeno grupo, o que estava junto do ônibus não tinha mais de 200 pessoas. Esse pequeno grupo, que tinha comandado todo o espetáculo, não entrou nem em choque com um outro grupo que, do outro lado da praça, atrás de um cordão, representava a classe artística, os que amam a ópera, os que amam a música, e que tinham ido ali para ver a Bidu Sayão passar. E que são pessoas tão fora até da vida política, que nem arredaram pé de onde estavam, não perceberam que estavam correndo risco, que podia sair um barulho, porque estavam ali tão entusiasmados com a presença da sua musa, dessa figura que marcou a história da vida artística brasileira, que não saíram de onde estavam. E esse grupo ficou até o final, batendo palma, acenando, enquanto do lado direito do ônibus, numa demonstração total de incompetência por parte das pessoas encarregadas de fazer a segurança de qualquer autoridade no mundo inteiro, um homem pôde meter a mão dentro de uma jaqueta, puxar uma pequena picareta e com ela estilhaçar completamente o vidro ao lado na cadeira onde estava o presidente, que ficou coberto de cacos de vidro e passaram até para o banco de trás. Qualquer coisa de muito mais grave poderia ter acontecido. E nós estaríamos hoje, no país, mergulhados, certamente, numa crise, talvez, parecida com outras que nós tivemos e que nós não gostaríamos de ver repetidas, por causa do gesto insensato de alguém que não representa a opinião de nenhum dos constituintes, que não representa a opinião de nenhum dos partidos. Porque eu não faço a injustiça de imaginar que o que aconteceu no Rio de Janeiro tenha sido determinado pela presidência de qualquer partido ou por qualquer dos líderes políticos que realmente atuam neste país. Mas, se nós aqui em Brasília não dermos nós, para o país inteiro, o exemplo de que maioria é quem decide a vida de um país democrático, nós estaremos criando, abrindo o caminho, senhor presidente, para a tirania da minoria. E tirania de minoria só se consegue com golpe de Estado e depois com violência que dura muito tempo. Muito obrigado.
Convido o orador seguinte para ocupar a tribuna, o nobre líder Brandão Monteiro. Tem 5 minutos.
Senhor presidente, eu escrevi, mas Vossa Excelência me concedeu para uma comunicação urgente, e eu agradeço e dou vez a qualquer outro orador. Muito obrigado.
Da mesa, convido o orador seguinte, o nobre constituinte Haroldo Lima, ocupará a tribuna pelo PCdoB.
Senhor presidente, senhores constituintes, na verdade, as nuvens estão sombrias no quadro brasileiro, mas a mim parece que a sombra mais grave é aquela que atinge essa constituinte e que atinge os interesses da nacionalidade brasileira. Os jornais de hoje, senhor presidente, dão conta de que forma-se um grupo executivo com o fim específico de pressionar a Assembleia Nacional Constituinte e sob o patrocínio do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, senhor Henry Slaughterman, que teriam feito nos últimos dias a segunda reunião com diversos representantes de grandes firmas americanas, entre as quais a General Motors, Ford, Citibank, IBM, Burgess, Bank of Boston, Pan American, Xerox e etc., com o objetivo de examinar especificamente como está o trabalho dessa constituinte. E mais do que isso, de tomar as iniciativas com vistas a impedir, como diz a nota, a impedir que propostas esquerdistas prosperem nessa constituinte. Ora, senhor presidente, primeiro que não existe nenhum risco de propostas esquerdistas estar prosperando nessa constituinte que está caminhando célere no caminho da direita. Nós sim, o povo brasileiro, os democratas consequentes, os socialistas, os comunistas, estamos extremamente preocupados, em primeiro lugar, porque os interesses nacionais não estão sendo defendidos nessa constituinte. Em segundo lugar, porque a questão da reforma agrária está absolutamente traumatizada e esmagada nessa constituinte. E em terceiro lugar, porque as liberdades, especialmente de organização partidária, estão ameaçadas nessa constituinte. Por isso, não podemos deixar de considerar um total despropósito a motivação que está expressa nessa nota de que os setores americanistas estão preocupados com o avanço esquerdista na constituinte. Mas, independente da motivação, senhor presidente, nós temos sim a salientar que isso é uma grave ameaça à soberania. É uma cinta, uma afronta ao povo brasileiro. E consideramos que, nesse nível, só existiu na história da nossa pátria, pelo menos de forma tão deslavada, tão arrogante, tão aberta, uma única vez. Foi quando o embaixador americano, o senhor Lincoln Gordon, na época de 1963, fez gestões abertas aqui no Brasil, assintosas, ante as quais o governo de então, do senhor João Goulart, infelizmente não tomou nenhuma medida para derrubar o governo e terminou fazendo. E agora é de novo o embaixador americano que vem fazer da mesma forma afrontosa, arrogante, essas ameaças à soberania nacional brasileira e ao trabalho dessa constituinte. É diante desses fatos, senhor presidente, que nós estamos, em nome da liderança do PCdoB, encaminhando a essa casa um requerimento de informação que vamos ler daqui a pouco no horário devido, pedindo que o ministro das Relações Exteriores averigue com urgência o que está se passando e tome conhecimento da afronta e da grave ameaça que pesa à soberania do povo brasileiro e a essa constituinte, e então, na hipótese de ser verificada a veracidade das informações hoje divulgadas, que ele tome as medidas necessárias, entre as quais nós sugerimos que seja exigida uma retratação oficial do embaixador americano.
Com a palavra o constituinte Jorge Arbaz.
Senhora presidente, senhoras e senhores constituintes, triste e deplorável prenúncio para a estabilidade da transição democrática do nosso país acaba de ser revelado na atitude desrespeitosa de alguns poucos brasileiros à autoridade do presidente da República. Todos nós reconhecemos o clima de insatisfação que prepondera em relação às graves dificuldades que enfrentamos no campo político e econômico. Sabemos também que a crise na nossa economia tem raízes bastante profundas, senão na possível incompetência dos que a gerenciam, pelo menos na falta de firmeza e determinação nas decisões, a maioria das quais suscetíveis de tergiversações que evidenciam a insegurança na prática de seus resultados. A despeito de todos esses fatores gerarem apreensões e inconformismos, não se justificam cenas de violência como as praticadas no Rio de Janeiro, quando o presidente José Sarney quase se tornou vítima de uma tragédia que poderia ceifar-lhe a vida e colocar o país sob o signo de um impasse desnecessário e de consequências imprevisíveis para o destino da democracia. A baderna, senhora presidente, neste momento histórico, há de ser a última das alternativas como fonte de soluções para os problemas fundamentais da nação. Até porque está em pleno funcionamento a Assembleia Nacional Constituinte, onde e a quem a sociedade está no dever de procurar os meios adequados para exigir a construção de normas jurídicas que recoloquem o nosso destino na trilha de rumos promissores e desejáveis. É bom alertar aqueles que apostam na violência como pressuposto de nos conduzirem aos braços do caos, para que reflitam sobre o desserviço que prestam ao povo brasileiro, de tirar-lhe a grande oportunidade de ver consolidada a sua verdadeira aspiração democrática. São intoleráveis, portanto, quaisquer manifestações que extrapolem os limites da ordem e do respeito às autoridades constituídas. Lamentamos, com desabafo de repúdio, o atentado ao presidente Sarney, pouco se nos importando qual tenha sido sua característica política ou ideológica. Somos uma sociedade civilizada e, exatamente por isto, com condições de resolver nossos problemas sem que apelemos para a força da violência, que não condiz com a índole pacifista que norteia ao longo dos séculos a tradição histórica do povo brasileiro. Concluo, senhora presidente, com estas palavras. Deus permita que o vergonhoso evento de ontem jamais volte a se repetir dentro das fronteiras do nosso estremecido país. Estas palavras, senhora presidente, que são pessoais, refletem também o pensamento da liderança do meu partido, que logo a seguir será evidenciado na palavra do eminente líder Adilson Mota.
Com a palavra o constituinte Paulo Macarim.
Senhora Presidente, senhores e senhoras constituintes, as agressões praticadas ontem no Rio de Janeiro contra a comitiva do presidente Sarney estão a merecer a mais severa repulsa e a mais total indignação da classe política e da nação brasileira. Trata-se de um fato isolado, sobretudo de um fato premeditado por indivíduos insanos ou por pessoas interessadas em tumultuar a vida desse país. A autoridade do primeiro magistrado da nação deve ser respeitada e a pessoa do presidente José Sarney preservada, até mesmo por amor aos mais comezinhos princípios de direito e da dignidade humana. Os fatos, em princípio, não atingiram apenas a figura do presidente José Sarney, mas também o regime democrático que vive sua fase de transição, assim como visa tumultuar os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Registro que as manifestações aqui reveladas pelas mais diversas facções políticas dão a dimensão da repulsa e da irresignação de todos contra a indignidade praticada por uma minoria que não representa a nação e que está interessada e comprometida, já que a nação está interessada e comprometida com a ordem jurídica e com os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, para escrever uma carta que reflita a realidade nacional e o marco de desenvolvimento econômico e social do país. Por derradeiro, vale ressaltar que registramos as manifestações violentas contra o presidente da República, felizmente sem vítimas, e não violências contra o povo, o que evidenciou a moderação e a prudência da segurança presidencial. Em outras épocas, incidências como essas resultariam em repressão, às vezes sangrenta contra manifestantes e inúteis demonstração de força. Louve-se, pois, a restauração democrática e o espírito de comedimento e tolerância do presidente da República.
A palavra o constituinte Ademir Andrade.
Senhora Presidente, senhores constituintes, o Brasil sempre foi uma nação caracterizada pela mais flagrante injustiça social. Isso, naturalmente, tem que se corrigir. E isso se corrige através do processo de participação política, através do processo de conscientização política do nosso povo e nós esperamos que assim o seja. Me preocupa, entretanto, e eu queria me dirigir à brilhante constituinte Sandra Cavalcante, se a classe dominante brasileira aceitará tranquilamente o avanço da consciência política do nosso povo. Eu duvido muito disso, deputada. Nós aceitamos o processo democrático. Nós estamos nele. Nós entendemos que o povo brasileiro tem sido um povo enganado ao longo da sua história. Enganado até porque as classes dominantes trabalham no sentido de que não haja o esclarecimento necessário, que eles não recebam a educação necessária para terem compreensão desse processo político, para terem compreensão dos direitos que eles têm na sua vida. E quando eu vejo, por exemplo, nesta Assembleia Nacional Constituinte, quando se coloca diante da sociedade a perspectiva das mínimas transformações, dos mínimos avanços da classe trabalhadora, nós percebemos, o que nós percebemos na verdade, é uma violenta reação das classes dominantes, dos latifundiários, dos donos das escolas privadas, dos donos dos hospitais privados, dos interesses das multinacionais na nossa pátria, enfim, quer dizer, é uma reação assintosa, absolutamente violenta, e que se dá, inclusive, eu dizia ontem aqui ainda, através principalmente dos editoriais da grande imprensa brasileira. Embora a gente saiba que a maioria dos jornalistas são todos progressistas, são todos lutadores por essas transformações sociais, hoje novamente se repete, o Correio Brasiliense traz no seu editorial uma crítica contundente à possibilidade que a Constituinte apresenta de termos eleições diretas para o governo do Distrito Federal. E isso é diário, quer dizer, isso nos grandes jornais, constantemente críticas violentas de toda a ordem a todo mínimo avanço que essa Constituinte tenha perspectiva de chegar ao seu final. Eu me preocupo muito, eu acho que nós vamos avançar e ninguém conseguirá deter este avanço da consciência política, a melhoria do nível dos políticos que a cada eleição aumentarão o número desses políticos comprometidos com essas transformações sociais, comprometidos em que a nossa nação não seja apenas uma nação, oitava nação industrial do mundo, mas que seja essencialmente uma nação que haja justiça social, que haja igualdade social. Mas o Brasil é isso, caracterizado por essa injustiça, e nós, nesta luta de participação política, buscamos acabar com isso. Quer dizer, buscamos fazer com que essas injustiças diminuam ou cheguem ao seu fim. Não sei em quanto tempo levaremos para atingir este objetivo. Mas, dentro desse contexto de todo o Brasil, eu queria chamar a atenção especialmente para o caso da Amazônia e chamar a atenção de três graves conflitos que existem na nossa região. Conflitos os mais sérios que se possa imaginar e que esta Constituição tem condições de dar uma solução. O primeiro, a questão é o conflito agrário. A luta terrível, mortífera, a verdadeira guerra civil que existe na Amazônia e especialmente no estado do Pará, entre os grandes proprietários de terra e os milhares de trabalhadores rurais, de homens do campo, que lutam para ter o direito a um pedaço de terra. É uma luta fratricida, uma luta que tem trazido inúmeras mortes. E recentemente a gente percebe até a morte de lideranças expressivas, como foi o caso recentemente do recente assassinato do ex-deputado Paulo Fonteles. Estas coisas precisam ser resolvidas na nova Constituição do Brasil. A questão da reforma agrária é essencial e importante. É preciso, fundamentalmente, se garantir o recurso para a reforma agrária. Então, esta Assembleia Nacional Constituinte, além de todas as outras formas necessárias, a todas as normatizações necessárias a facilitar a implantação da reforma agrária, para trazer a paz no campo, para aumentar a produtividade do setor agropecuário, etc., tem que ter na sua Constituição a questão dos recursos para a implantação da reforma agrária. Nós jamais faremos reforma agrária se não tivermos recursos para tal. E houve uma proposta no relatório do deputado constituinte Oswaldo Lima Filho, estabelecendo 5% do orçamento da União para a reforma agrária. Existem outras propostas, eu inclusive apresentei uma, de que todo o imposto sobre operações financeiras, câmbio, etc., fosse exclusivamente destinado à implantação da reforma agrária nesse país. Eu acho que é uma questão que os constituintes têm que ter consciência desta necessidade para que a paz volte a reinar no Estado brasileiro. Então, este é o mais grave conflito existente na Amazônia. Eu acho que na Amazônia ele acontece mais do que em qualquer parte do país, porque lá é a última fronteira, lá é o Eldorado para onde se deslocam milhões e milhões de trabalhadores desesperançados de todo esse país na esperança de encontrar um pedaço de terra. E o que eles têm encontrado, na verdade, é a bala do pistoleiro, é a violência da polícia, é a violência até da própria justiça, muitas vezes corrupta, vendida aos interesses dos poderosos. Outro grande conflito que existe na nossa Amazônia, e que é também um conflito grave, que tem gerado inúmeras mortes, é o conflito entre os garimpeiros e as grandes empresas mineradoras. É outra questão que a nova Constituição do Brasil poderá resolver, porque o nosso atual Código de Mineração, feito pelo regime militar em 67, ele privilegia ostensivamente o interesse das grandes empresas mineradoras e desconhece quase que completamente cerca de 3 milhões de trabalhadores garimpeiros que vivem na nossa região, que são, representam um setor importante da nossa economia, que são responsáveis pelo desenvolvimento regional em vários locais, que são responsáveis pela criação e fundação de inúmeras cidades no estado do Pará, que é o garimpeiro. Esse garimpeiro, não só esse garimpeiro da bateia, mas esse micro empresário que surge em função da garimpagem, que compra uma bomba, aperfeiçoa um processo de exploração do ouro e que produz, na verdade, hoje em nosso país, 80% de todo o nosso ouro. O terceiro e último conflito, extremamente grave, eu pediria paciência da nossa ilustre presidente por mais um minuto, é o conflito que se dá entre a implantação dos grandes projetos da Amazônia e as populações periféricas em volta desses grandes projetos. É terrível, de certa forma, a insensibilidade, eu diria até a irresponsabilidade do governo federal quando esses projetos se implantam, porque eles se implantam e todos os impostos que deveriam pagar em função da execução desses projetos, como por exemplo o ISS, como o ICM das riquezas que são exploradas, como o Imposto sobre Produto Industrializado, são absolutamente isentos de serem pagos àquelas populações pelo governo federal. É o caso da hidrelétrica de Tucuruí, é o caso do projeto Carajás, é o caso do projeto Albras Alo Norte, é o caso da mineração Rio Norte em Trombetas, enfim, é o caso de tantos outros grandes projetos que se implantam na Amazônia e que se esquecem completamente das populações que existem na região. Quer dizer, não pagam impostos, não se preocupam com a infraestrutura dessas populações, criam vilas apenas para acomodar os engenheiros, os técnicos, os funcionários mais gabaritados, e o servente, o operário, o pedreiro, o carpinteiro, ficam na periferia dessas cidades, completamente abandonados, sem água, sem luz, sem assistência médica, sem absolutamente nada que interessa a estas populações. Então é preciso se criar formas nesta Constituição que garantam a impossibilidade do governo federal legislar sobre a competência dos impostos municipais e dos impostos estaduais. E nós precisamos extrair desta Constituição, do setor da Comissão de Reforma de Tributação, que já colocou lá a questão da isenção de impostos sobre produtos industrializados e a isenção de ICM a produtos manufaturados para exportação. Ora, é um absurdo constar isso numa Constituição. Isso tem que ser uma matéria de lei ordinária. Hoje há essa insensatez do governo de viver exportando, e esse estímulo absurdo à exportação. Mas isso não pode jamais constar de uma Constituição de nenhum país, que todo produto manufaturado de exportação é isento de ICM e de IPI e de todos os outros impostos. Nós precisamos mudar esta realidade. São esses três graves problemas enfrentados no Brasil como um todo, mas especialmente de maneira muito mais sensível na Amazônia, e que nós precisamos dar solução, porque o povo espera isso de nós. Essa é a nossa manifestação, senhora presidente.
Com a palavra, o constituinte Nelton Friedrich.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, nos momentos que antecedem a retomada das reuniões plenárias da Comissão de Sistematização para analisar o relatório do ilustre constituinte Bernardo Cabral, nós queremos, embora até repetitivo, voltar a tratar da questão da terra. Principalmente porque esta questão é fundamental, é decisiva, é o mais antigo e grave problema nacional. O país tem uma concentração de propriedade das maiores do mundo. A Índia e o Paquistão têm uma concentração de terra considerada muito forte. O Brasil é considerado absoluta. Os próprios países capitalistas desenvolvidos têm uma concentração da terra no chamado padrão médio. Para se ter uma ideia, menos de 1%, 0,9% das propriedades brasileiras detêm 31% da área agricultável, enquanto que 13,9% dos demais produtores, ou melhor, 88,6% dos demais produtores detêm apenas 13,9%. Tomei a decisão de fazer um comparativo, senhor presidente, do relatório final da Comissão da Ordem Econômica sobre a questão da terra e verificar o retrocesso face ao ordenamento jurídico em vigor gestado no período autoritário. Quanto à função social, o Estatuto da Terra, no seu artigo 2º, parágrafo 1º, é bem claro de que a propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente, favorece ao bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias, mantém níveis satisfatórios de produtividade, assegura a conservação dos recursos naturais, observa os dispositivos legais que regulam as suas justas relações de trabalho entre os que possuem e os que a cultivam. Se trata, portanto, de uma proposta em vigor que, todavia, na Comissão da Ordem Econômica, há uma esdrúxula previsão de que a função social é composta quando o imóvel é ou está em curso de ser racionalmente aproveitado. Quanto às áreas desapropriáveis, o Estatuto da Terra, ressalvadas as isenções do seu parágrafo 3º do artigo 19, diz que todo imóvel rural é desapropriável para fins de reforma agrária, desde que presente um ou mais requisitos demonstrativos do descumprimento da função social que há pouco nos referimos. Já o relatório da Comissão da Ordem Econômica diz que a fixação dos critérios condicionadores do cumprimento da função social não tem qualquer consequência jurídica, pois no artigo 34 da Comissão diz que compete à União promover a reforma agrária pela desapropriação por interesse social da propriedade territorial rural improdutiva em zonas prioritárias mediante pagamento de prévia e justa indenização. Consequentemente, mesmo que a propriedade não seja e nem esteja em curso de ser racionalmente aproveitada, mesmo que não conserve os recursos naturais, preserve o meio ambiente, mesmo que seja explorado mediante violência e contra as leis trabalhistas, desde que seja produtiva, não poderá ser desapropriada. Quanto à justa indenização, senhor presidente, a legislação em vigor do regime ditatorial diz que a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária dá-se mediante pagamento de justa indenização, fixada segundo os critérios que a lei estabelecer em títulos da dívida agrária, corrigidos resgatáveis no prazo de 20 anos. E aí seguem outros aspectos que nós levantamos, como do Decreto-Lei 554, de 69. Mas o que é mais grave é que no relatório da Comissão de Ordem Econômica, presume-se que a justa indenização é aquela que corresponde ao valor de mercado de imóvel rural, eis que não faz qualquer ressalva ao conceito de justa indenização. Quanto à emissão de títulos da dívida agrária, o constituinte, através desta ordem econômica, limita a emissão de TDAs à lei orçamentária anual. A liquidez dos títulos da dívida agrária, pela atual legislação em vigor, dispõe que os títulos da dívida agrária poderão ser utilizados, em pagamento até 50% do imposto territorial rural, em pagamento de preço de terras públicas, em caução para garantia de quaisquer contratos, obras e serviços celebrados com a União e confiança em geral. Pois bem, o atraso é tão grande que na ordem econômica proposta, os constituintes que assim aprovaram, pretendem ampliar a liquidez do título da dívida agrária, permitindo usá-lo em pagamento de qualquer tributo federal pelo seu portador, chegando ao absurdo de estimular a sonegação, pois basta o maior sonegador adquirir terra e viabilizar a sua desapropriação, ele poderá pegar esses títulos, os TDAs, e pagar os tributos sonegados. Chega a tal ponto, senhor presidente, o atraso, a visão arcaica, retrógrada, medieval da proposta, que quanto à emissão de posse, o atual decreto 554 de 60 impõe um procedimento que prevê imediata emissão na posse e transcrição do imóvel em favor da União, assinalando prazos curtos ao juiz, quer quanto ao deferimento da inicial, quer quanto à transcrição da propriedade. Prevê ainda tal decreto-lei que qualquer contestação à desapropriação os poderá versar sobre os valores sobre o valor depositado ou sobre vício do processo judicial e que qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. Pois a proposta da ordem econômica diz que fica assegurada ao proprietário ampla defesa, desconsiderando assim tratar-se a espécie de propriedade antissocial ou reserva de valor. E até quanto à área máxima, o atual Estatuto da Terra prevê, no latifúndio por dimensão, que o imóvel rural que ultrapassar 600 módulos, pois o relatório aprovado derroga a figura da área máxima. Quero concluir, senhor presidente, pedindo que, em nome do programa do PMDB, que é muito explícito, quando nos seus princípios básicos, na fundação do seu programa básico, já diz que o PMDB considera imprescindível uma profunda mudança na política e na estrutura do país, e ainda fala da defesa da reforma agrária, em cima do documento Esperança e Mudança, e em cima do congresso do PMDB realizado em agosto, setembro do ano passado, especialmente para a campanha eleitoral e a Assembleia Nacional Constituinte, que inclusive prevê módulo máximo, que eu peço a transcrição desses documentos, incorporando a este pronunciamento. É que eu quero concluir dizendo que há que se esperar que do ilustre relator da Assembleia Nacional Constituinte, o constituinte Bernardo Cabral, nós possamos ter uma nova dimensão sobre a questão da terra na ordem econômica. Até porque nós temos que buscar, através da reforma agrária, na mudança fundiária desse país, um resultado político que é a paz social no campo. Um resultado social que é a dignificação, a vida de milhões e milhões de pouca ou de nenhuma terra. De buscar resultados econômicos que é ingresso no mercado interno e a distribuição de renda. E até de resultados ecológicos, de evitar o envelhecimento precoce do solo brasileiro pela ampla degradação ambiental. Compromisso da nova república, compromisso do PMDB, compromisso dos brasileiros que querem um país mais justo e mais digno. Obrigado, senhor presidente.
Palavra. Nobre constituinte Davi Alves Silva. Davi Alves Silva. O silêncio tem 2 minutos.
Senhor presidente, senhores constituintes, eu quero apenas comunicar aos nobres companheiros de bancada que, em nome daqueles que represento, quero aqui manifestar solidariedade à família enlutada do ex-deputado Gervásio Santo, da bancada do Maranhão, ex-deputado estadual e suplente deputado federal pelo PMDB. Foi um grande companheiro na bancada do Maranhão e ontem veio a falecer na capital do meu estado. Quero aqui, em nome da minha família, juntar-me à família do ex-deputado Gervásio Santo, grande companheiro da bancada do Maranhão, e dizer aos nobres companheiros que perdemos um grande amigo, um grande homem que muito representou quando deputado estadual pelo meu estado. Agora, como suplente de deputado federal pela bancada do Maranhão, eu quero dizer aos nobres companheiros que sinto muito em não ter tido aqui ao nosso lado para ajudar a defender o nosso povo.
A mesa deseja, em rápidas palavras, se associar à manifestação justa do constituinte Davi Alves Silva sobre o falecimento do homem público Geraldo Santos. Tive a oportunidade de, claro, conhecê-lo. Sei da sua dedicação absoluta, total, à causa pública, ao serviço que prestou ao seu estado, o Maranhão. Não era preciso, porque Vossa Excelência falou, eu sei, por toda a constituinte, pelos homens públicos desse país, lamentando esse passamento. Mas eu me associo à solidariedade que Vossa Excelência trouxe, principalmente à família do ex-deputado Geraldo Santos. Dou a palavra ao nobre deputado constituinte Adilson Mota. Excelência tem 3 minutos.
Senhor presidente e senhores constituintes, o episódio ocorrido no Rio de Janeiro, senhor presidente, nos parece assim de extrema gravidade. E Deus queira que não seja apenas um episódio isolado. Mas ele é o reflexo, seja espontâneo ou provocado, ou organizado, é o reflexo de uma situação porque atravessa hoje o nosso país. É sabido que nós estamos numa profunda crise, uma crise econômica com reflexos na área social. Não vou cometer a injustiça de dizer que isso se deve ao atual governo. Agora, tem outro fator que me parece importante, senhor presidente. É a falta de credibilidade que existe hoje em torno do presidente da República. A insinceridade com que se portou até agora o presidente. E isso o levou a uma quebra da sua autoridade e a impopularidade que hoje existe em torno do seu nome nesse país. Eu sou de um partido de oposição, senhor presidente, porque nós achamos o governo que aí está muito ruim. Mas nós, do PDS, queremos a preservação da figura do presidente da República e somos solidários com Sua Excelência nesse episódio, porque nós não aceitamos atos de violência. Aceitamos, isso sim, as manifestações populares como legítimas, mas repudiamos todo e qualquer tipo de ato de violência. E está acima da figura do senhor José Sarney a figura do presidente da República do nosso país. E a ele nós queremos deixar a nossa solidariedade nesse episódio. Mas nós devemos dar um recado ao presidente. O presidente da República hoje goza dessa impopularidade e dessa falta de credibilidade pública, porque ele impôs à nação um dos maiores embustes que já se conheceu nesse país. Talvez iniciado com boas intenções, mas transformado num instrumento político-eleitoral que levou esse país à desgraça que foi o Plano Cruzado. E hoje estamos aí colhendo os frutos dessa grande mentira nacional, com manifestações indesejáveis, como estão ocorrendo em alguns pontos do país. E eu quero dizer isso, senhor presidente, porque nós queremos fazer oposição, mas queremos continuar respeitando o presidente da nossa nação. Mas isso depende muito dele. E hoje a figura que se vende nesse país, o nosso presidente, é de um homem que é comandado, ele não tem mais o poder da nação. É um homem que tem sido insincero. Voltou novamente agora com o plano Bresser. E eu acho que falta de transparência e sinceridade nas colocações a afirmar que não existirá recessão no país, quando diariamente nós temos notícia de desemprego nas nossas empresas. Diz-se que o operário não vai ter perda nos seus salários, quando é sabido que nós hoje temos o operário brasileiro com o menor salário mínimo real da sua história. E mais do que isso, agora se lança a mão da poupança popular num verdadeiro assalto dentro de uma inflação reconhecida de 30%, em que as poupanças vão render 18% ao nosso povo, ao nosso pequeno depositário da caderneta de poupança. Então está faltando neste país, para recobrar a autoridade do presidente da República, está faltando um pouco mais de sinceridade. Eu acho que é o momento do senhor presidente da República retomar as rédeas do governo. Eu, por exemplo, senhor presidente, defendo as atribuições das Forças Armadas, como estão, eu defendo. Agora, não posso admitir que o ministro do Exército venha dar recados à Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que isso cabe a nós, na nossa soberania. E se eu faço isso, eu não faço por pressão de exército de qualquer coisa. Eu faço por absoluta convicção. Agora, não aceito que um governo mande recados, e o que é pior, através dos seus ministros, ferindo a soberania da Assembleia Nacional Constituinte. Então é por essas coisas que dia a dia esmaece, se torna frágil, está decompondo a autoridade do presidente da República. É com tristeza que eu venho à tribuna para dizer essas coisas, porque eu gostaria imensamente, embora tendo as minhas restrições ao seu governo na área administrativa, eu gostaria de ter um imenso respeito por aquele que é responsável pelo destino do nosso país. Mas para isso, a primeira coisa que precisa é o presidente se fazer respeitado, se fazer respeitável. E não é com expedientes dessa ordem, não é com essas constantes pressões e espúrias que se exercem sobre esta Assembleia, que ele haverá de conseguir aquilo que são os seus propósitos. O presidente foi insincero quando disse que estava num governo de transição e que ia ficar apenas 4 anos. O presidente da República não foi honesto com a nação brasileira com o plano cruzado. E, mais uma vez, está demonstrando a sua insinceridade com esse plano que hoje aí se coloca e que vem publicamente dizer que não haverá prejuízo para o trabalhador, que não haverá recessão. Então, essas coisas levam-no à quebra da sua credibilidade, à fragilidade da sua autoridade, à impopularidade e depois a manifestações desagradáveis e condenáveis como essas que aconteceram no Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor.
A palavra, o nobre constituinte Vice Francione. Excelência, tem 1 minuto para a sua intervenção.
Senhor presidente, senhores constituintes, desta tribuna falaram os nobres deputados Jorge Arbage e Adilson Mota, minha bancada, se referindo às manifestações ontem ocorridas no Rio de Janeiro. E colocaram muito bem a opinião da bancada PDS. Não será demais ressaltar, no entretanto, que a violência sempre gera violência e acaba levando à justificativa da própria tirania. Não é essa a forma de se manifestar, aquela que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. O povo pode ter e tem as suas razões, setores da opinião pública, de colocar, como colocamos aqui da tribuna e com veemência, as discordâncias contra a política do governo. Daí a nossa discordância contra esse tipo de manifestação, que a nosso ver acabam não significando o atentado contra o presidente da República, mas contra a própria democracia. Senhor presidente, o que eu queria mesmo neste momento, além da solidariedade à discordância desse tipo de manifestação, é fazer um apelo ao governo para que não deixe se concretizar aquilo que a imprensa está noticiando. O Jornal Zero Hora de ontem diz que a poupança vai pagar menos que a inflação. Se a inflação do mês for de 30%, perda real será de 9,16%. Uma alteração no critério da remuneração da poupança definida pelo governo depois do plano Bresser faz com que as cadernetas de poupança rendam menos que a inflação do mês. Já a imprensa de Brasília diz que a poupança perderá 12% com a adoção da LBC. Isso será, evidentemente, frustrante e um atentado, um direito líquido e certo daqueles que fizeram, confiando no governo, depósito nas cadernetas de poupança. Também, outra situação que o plano Bresser está provocando é com relação às CDBs. A CDB prefixada está sujeita à desvalorização pela famosa tabelita, ou tablita, enquanto que a CDB pós-fixada terá o seu rendimento total. É uma situação também que gera maior descrédito e desconfiança com relação a qualquer plano de governo, o que acaba inviabilizando os planos de governo. A mesma coisa está acontecendo com os produtores de soja que venderam o seu produto e agora estão
com o preço da soja alterado pela aplicação da tabela. É o apelo que faço dessa tribuna para que o governo não deixe se concretizar tais situações.
Encerrado o período das comunicações de liderança, eu convido os senhores constituintes que tenham proposições a apresentar, que queiram fazê-lo.
Senhor presidente, tenho apresentar à mesa um requerimento de informações que, com a quiescência de Vossa Excelência, destaca os dois parágrafos seguintes. O Jornal de Brasília, em sua edição do dia 26, na página 2, publica matéria assinada pelo jornalista Rubem de Lima, intitulada Estados Unidos fazem pressão sobre o Constituinte, onde revela a formação de um grupo executivo para pressionar a Assembleia Nacional Constituinte e aprovar teses de interesse de empresas norte-americanas, coordenado pelo embaixador dos Estados Unidos, o Sr. Henry Schlaudeman. Considerando que tal notícia, se confirmada, representa uma ingerência do embaixador norte-americano em assuntos da política interna brasileira e uma afronta à soberania da Assembleia Nacional Constituinte, ferindo o princípio constitucional da não ingerência que deve nortear as relações diplomáticas internacionais, requeiro, nos termos regimentais, seja encaminhado um pedido de informações para que o Ministério das Relações Exteriores tome as providências necessárias junto à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para esclarecer tais notícias e exigir, em caso afirmativo, uma retratação oficial do embaixador americano. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira apresentar proposições, passamos ao período seguinte. Pronunciamento sobre matéria constitucional. Convido para ocupar a tribuna o nobre constituinte Solon Borges do Reis, PDT São Paulo. Sua Excelência disporá de 20 minutos.
Senhor Presidente, senhores constituintes, antes de trazer à tribuna o assunto de que vou tratar, desejo, em nome da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro nesta casa, dizer que não concordamos, não aceitamos o tipo de procedimento que ocorreu ontem no Rio de Janeiro, insultando, provocando e até atingindo pessoalmente as pessoas que acompanhavam o presidente da República e o próprio presidente. A bancada do PTB nesta legislatura e na Constituinte, inteiramente descompromissada com o governo federal, tem tido reiterados pronunciamentos em que deixa claríssima a sua discordância com o discurso do governo, com a postura do governo e com a administração do governo. Os deputados do PTB, no seu procedimento crítico, já mostraram à nação que do jeito que vai, não pode continuar. Por isso não implica em nenhuma solidariedade à política, nem ao próprio discurso do governo, a orientação, ou melhor dizendo, a desorientação do governo, mas sim um repúdio ao tipo de comportamento que um grupo de pessoas ontem, no Rio de Janeiro, levou à prática investindo contra o presidente e a sua comitiva. Isso nós não aceitamos, senhor presidente e senhores constituintes. E esperamos que não se repita neste país um procedimento dessa inferioridade tão infeliz quanto de ontem. Mas, agora em meu nome pessoal, senhor presidente, senhores constituintes, estamos vivendo uma época em que o povo não acredita em mais ninguém, desiludido com os homens públicos, imediatistas que preferem plantar couve do que plantar carvalhos. E por isso vou falar de um homem que deve ser apontado às novas gerações de brasileiros com um exemplo de dignidade política e de espírito público. Pois neste preciso instante em que volta aos parlatórios e começa a ganhar as ruas, campanha pelas eleições diretas, atendendo a esquemas de inspiração ideológica, política, partidária, conjuntural ou até mesmo de ordem pessoal,
é oportuno assomar a tribuna para lembrar as gerações maduras e apontar, como exemplo raro, a personalidade, a vida e a obra de um brasileiro deste tempo e que não se enquadra nesta...
Nobre deputado, Vossa Excelência me permite uma
palavra. Ouço, Vossa Excelência.
Vejo que Vossa Excelência aproveita o seu pronunciamento para tratar de um assunto de grande importância, mas como Vossa Excelência, no início, fez referência aos lamentáveis episódios ocorridos ontem no Rio de Janeiro, então, como Vossa Excelência entrou em outro assunto, eu não queria perder a oportunidade de fazer referência...
Ouço com prazer, Vossa Excelência.
...àquele episódio. Nobre deputado, eu vejo os fatos acontecidos ontem, em primeiro lugar, como alguma coisa lamentável, como alguma coisa profundamente negativa para o processo democrático, para o processo de transição que nós estamos construindo em nosso país. Mas não posso, em nenhuma hipótese, acreditar, supor ou sequer admitir que aquilo tenha partido minimamente que seja de uma liderança política institucionalizada, de qualquer partido, de qualquer facção ou de qualquer tendência ideológica em nosso país. O que me parece é que há, neste momento, setores interessados em criar situações de instabilidade, de insegurança e de incerteza política, exatamente para construir a oportunidade e o momento para o pior. Ou seja, trata-se de criar o caldo de cultura, ou seja, o momento fértil para as soluções mais nocivas, ou seja, o retrocesso. E é por isso que nós temos que repudiar esses gestos, temos que condená-los e absolutamente dizer que isto não partiu das forças democráticas, dos partidos organizados neste país. Nenhuma liderança responsável poderia cometer o impropério, o desvario de determinar aos seus liderados que procedessem daquela forma. É por isso que nós temos que registrar com veemência o repúdio, a condenação, a mais veemente possível, àquele tipo de procedimento e dizer que esse tipo de fato político, esse tipo de acontecimento relembra episódios como aqueles das bombas em bancas de revista, como o episódio do Rio Centro, que nós sabemos são, na verdade, coisas programadas, organizadas por grupos clandestinos profundamente insatisfeitos com o processo de construção democrática que estamos vigorosamente, com muitas dificuldades, é verdade, mas vigorosamente construindo neste país. Obrigado a Vossa Excelência pelo espaço que me dá no seu belo pronunciamento.
Eu também acredito como Vossa Excelência, e venha de onde vier, tenha a procedência que tiver, nós não podemos aceitar esse tipo de procedimento porque não leva a nada, ou melhor, pode levar ao pior. E não é isso que nós buscamos nesta fase de transição democrática em que todas as pressões democraticamente colocadas são legítimas e são necessárias. Mas, nesses dias melancólicos e sombrios em que predominam a incerteza, a insegurança, as contradições e a descrença nos homens públicos, de modo geral, nos políticos principalmente, é tempestivo, muito tempestivo, colocar em evidência não apenas as figuras clássicas do nosso passado político, mas, para maior efeito na juventude desiludida, as personalidades contemporâneas deste nosso tempo mesmo, cujo crédito perante o interesse público é incontestável. É por isso que vem hoje à tribuna da Constituinte, à luz da nossa histórica tarefa de elaboração constitucional, falar de um homem, Carvalho Pinto, que se revelou um mestre como técnico político parlamentar, estadista com E maiúsculo, cuja personalidade pode servir de exemplo à juventude brasileira que precisa recuperar a fé nos destinos do Brasil. Os jovens devem ficar sabendo que o Brasil não é aquele deserto de homens e ideias a que se referia Oswaldo Aranha, perplexo ante as dificuldades governamentais de meio século atrás. Este país não é pobre nem de homens nem de ideias.
O que há é que as ideias de interesse público não são necessariamente consideradas. Dificilmente encontram sua oportunidade. O que ocorre é que os melhores homens deste país, os homens certos, só excepcionalmente têm podido estar ultimamente no lugar certo. Na conjuntura atual, em que a inversão de valores parece uma constante, em que a mediocridade insiste em assumir o comando e a genuína competência aliada ao espírito público está marginalizada, reputo oportuno e buscar na discreção do seu recolhimento para acordar a memória dos adultos e revelar como exemplo às gerações mais novas as grandes expressões da capacidade técnica e cultural que serviram à política com P maiúsculo e de que estamos tão carentes hoje em dia nos postos e posições de evidências, de evidência e decisões. Na cátedra universitária, na consultoria jurídica, no governo de São Paulo, ou no exercício do mandato popular de senador da República, ou no Ministério da Fazenda, de que preferiu sair para não ceder a imposições estranhas, Carvalho Pinto deixou sempre por onde passou a marca inconfundível de sua personalidade a serviço da causa pública e do seu procedimento limpo e responsável. Homem de personalidade marcante, o seu desprendido gesto de recusar uma eleição certa para o governo do Estado de São Paulo pelo processo indireto em 66, a fim de permanecer fiel à sua pregação pelas eleições diretas, tem o mais oportuno significado para a formação política da mocidade brasileira. De nada adiantou o apelo de amigos, correligionários, companheiros e admiradores, como de nada havia adiantado a insistência do presidente Castelo Branco para que aceitasse sua candidatura a governador no auge da sua popularidade, candidatura essa que equivalia naquela circunstância a uma indiscutível nomeação. O mesmo homem que protestara no Senado contra a implantação do regime autoritário em 64 e que se batia publicamente pelas eleições diretas, não se sentiria bem consigo mesmo, nem perante a opinião pública que tanto respeitava, se aceitasse a oferta que o poderia honrar, não há dúvida, mas que colidia com a sua maneira de pensar e agir e com a sua democrática pregação política, enquanto número grande de postulantes se multiplicava em toda a parte, o ínclito paulista preferiu ficar coerente com a sua tese. Deu assim uma lição de rara e preciosa coerência política, idealismo, vigoroso espírito cívico e incontrastável postura moral. Onde andam agora os homens capazes de recusar posições, vantagens e honrarias para não desmentir o discurso dos palanques e plataformas das candidaturas? Quem quer abrir mão de oportunidades desse tamanho e natureza na paisagem política da atualidade e manter-se conciliado com o que apregoava ainda ontem? Este homem, cuja vida escolar se processou especialmente no tradicional e constituado ginásio do Estado e na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco em São Paulo, em cujos cursos foi o primeiro aluno da turma, obtendo respectivamente os prêmios Antônio Godoy Rodrigues Alves, ao bacharelar-se na Faculdade de Direito, foi orador da turma, proferindo discurso de notável atualidade em face das circunstâncias então vividas pelo país recém-saído da Revolução de 30. Na Secretaria da Fazenda do seu Estado, em 3 anos e meio, recuperou as finanças, restituiu o crédito ao Tesouro e deu condições para ampla ação administrativa. Eleito governador de São Paulo por maioria absoluta de votos, marcou sua gestão pela austeridade e pela repulsa a toda espécie de demagogia, assim como pela implantação e planejamento global na administração, em condições que firmaram um estilo novo de governo, com ampla repercussão no país e no exterior. Colocou em prática pela primeira vez em nossa história o regime de orçamento plurianual e o sistema de orçamento-programa, sem qualquer elevação de impostos, ao contrário, reduzindo impostos. A atualidade reclama exemplos dessa natureza. Desenvolveu um intensivo plano de ação visando especialmente agricultura, edificação, educação e transporte, nos quais realizou verdadeira revolução branca. No Ministério da Fazenda, em época extremamente difícil, assinalou sua presença com orientação independente de pressões políticas e deixou o Ministério, como disse em sua carta de renúncia, porque não poderia permanecer na pasta dessa relevância quando deixam de existir condições para o seu exercício independente, vigoroso e renovador à altura das responsabilidades do momento. No Senado, na presidência da Comissão de Economia, da Comissão de Relações Exteriores, integrando a Comissão de Finanças e presidindo várias comissões especiais, deixou tal marca que o senador e ex-ministro da Justiça Mendes Sá disse dele: como repúblico, constitui uma das poucas exceções que conheço. Foi tão completo e eficiente homem de governo, no sentido restrito de dirigente do Poder Executivo, quanto se revelou depois no Legislativo, parlamentar, com viva vocação, como se jamais outra coisa houvesse sido na vida, senão senador. É esse o homem a respeito de quem venho à tribuna da Constituinte na hora da descrença generalizada para dizer que a nação, se não soube usufruir o quanto poderia da sua competência, operosidade, espírito público, o quanto ele ainda poderia proporcionar, reconhece, no entanto, e agradece os serviços de relevância que dele recebeu. Considero o seu recolhimento à vida particular um verdadeiro desperdício nacional. O homem que primeiro planejou a sério neste país a obra administrativa, que realizou, ultrapassou em grande parte seu memorável e fecundo homem de ação, que teve a coragem de não criar, não aumentar impostos e que tornou realidade a letra morta da Constituição de São Paulo, desde 47 apenas simbólica, entregando os recursos correspondentes a todo o atrasado para a Fundação de Amparo à Pesquisa, recebendo esta instituição as verbas automaticamente a tempo e a hora. De que melhor exemplo se pode valer a perplexa juventude de hoje para voltar a acreditar no Brasil e na certeza de que o seu país não é nenhum deserto de homens e de ideias, para que descarte a demagogia e consiga evitar que amanhã a nação desperdice de novo seu patrimônio humano de legítimo valor, competência técnica, política, social e cívica, e não volte nunca mais a viver da mediocridade. Saúdo, senhor presidente, senhores constituintes, em Carvalho Pinto, a competência, a operosidade, a visão social, desprendimento, o espírito público, a dignidade e o senso de responsabilidade, a maior carência do nosso tempo, que não são incompatíveis com o homem brasileiro, como se quer fazer crer. Tenho certeza, senhor presidente, senhores constituintes, que entre os parlamentares com assento hoje nesta casa, sagrados que foram pelo voto livre das urnas democráticas, e entre eles os nobres deputados Cardoso Alves e Plínio de Arruda Sampaio, são muitos os que poderão subscrever comigo este depoimento que trago à tribuna da Constituinte com o maior prazer e muita honra, para proveito da formação política da juventude brasileira.
Não há mais oradores inscritos para pronunciamentos sobre matéria constitucional. Portanto, esta presidência convoca a Assembleia Nacional Constituinte para uma sessão ordinária a realizar-se na próxima terça-feira, dia 30 do corrente, às 14 horas e 30 minutos, neste recinto. Está encerrada a sessão.